Já foi, viu? Já foi?
Deu certo, lá. Deu certo, quê? Eu falei com isso, né? Com você, não?
Às 14 horas do dia 8 de outubro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Sargento El que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Negro do Buriti, que proceda à leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, porque não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livro-a-lei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância em dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhoras e senhores, palavra do Senhor. Artigo 1º. A Corte Internacional de Justiça, estabelecida pela Carta das Nações Unidas como o órgão judicial principal das Nações Unidas, será constituída e funcionará de acordo com as disposições do presidente estatuto.
Agradecemos a participação dos vereadores Sargento Elton e Negro do Buriti. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o nosso secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre, Joel Dias dos Santos. Assunto: forma de abordagem dos agentes da CETRANS, arrecadação inconstitucional da Copasa, inconstitucionalidade do pedágio e seu valor abusivo. Deferido. Emenda de número CM037-2019 ao projeto de resolução de número CM04-2019. Emenda modificativa. A emenda do projeto de resolução de número CM04-2019 passa a ter a seguinte redação: cria corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis, dispõe sobre o funcionamento e organização dos seus trabalhos, estabelece regras relativas aos deveres, ética, decoro parlamentar e da outras providências. Artigo 2º. O artigo 35 do projeto de resolução de número CM04-2019 tem sua redação alterada para a seguinte. Artigo 35. A contar da publicação desta resolução, a corregedoria será formada pelos membros integrantes da sua atual Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, para o cumprimento do mandato com duração até 31 de dezembro de 2020. Artigo 3º. O artigo 36 do projeto de resolução de número CM04-2019 tem em sua redação alterada para o seguinte. Artigo 36. Contada a publicação dessa resolução, a função do corregedor-geral caberá atual presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, que cumprirá mandato com duração até 31 de dezembro de 2020. Justificativa. Essa proposta de emenda ao projeto de resolução de número CM04-2019, objetivo é modificar a redação da emenda e dispositivo do projeto de resolução de número CM04-2019, que cria a Corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis, dispõe sobre o funcionamento e organização dos seus trabalhos, estabelece regras relativas a deveres, ética, decoro parlamentar e dá outras providências para o qual adequar erro material contido no projeto. Divinópolis, 7 de outubro de 2019. Ofício FEMAD de número 099-2019. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da Gerência de Administração, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal das licitações para conhecimento. Tiago Nunes Lemos. Ofício SEGOV, requerimento 042-2019. Requerimento de número 350. Autor, Sargento Elton, Procuradoria. Requerimento 352, Janete Aparecida, CEMUSA. Requerimento 353, Janete Aparecida, Procuradoria, Roberto Antônio Chaves. Ofício SEGOV, indicação 094-2019, solicito dilação de prazo por 90 dias. Indicação de número 932, autoria Matheus Costa, censor. Indicação 935, autoria Matheus Costa, CEMEG. Ofício SEGOV, 1155-2019. Ofício 1070-2019, SEMAD, requerimento 332-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 081-2019, comunicação, requerimento 342-2019, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Roberto Chaves. Ofício SEGOV 1158-2019. Ofício 211-2019, SEMAD, indicação 661-2019, vereador Daíra Viana. Ofício 212-2019, SEMAD, indicação 662-2019, Daíra Viana. Ofício 213-2019, SEMAG, indicação 663-2019, Adair Otaviano. Ofício 214-2019, indicação 934, Negro do Buriti. Ofício 776-2019, indicação 863, 864, 908 e 909, Negro do Buriti. Ofício 770, censur, indicação 859, 860, 877 e 888-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1070-2019, SEMFOP, indicação 914-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 836-2019, SEMED, indicação 903-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 771-2019, censur, indicação 805-807-868-893-897-898-903-904-932-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 764-2019, censur, indicação 896 e 931-2019, vereador Matheus Costa. Ofício 764-2019, censur, indicação 864, 865, 866, 933-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 766-2019, censur, indicação 626 e 923-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 1149-2019, CEGOV, indicação 964-2019, vereador José Fala Anderson. Ofício 817-2019, censura, indicação 630-661-669-2019, vereador Rodrigo Caboja. Ofício 814-2019, censura, indicação 349-527-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 818-2019, censura, indicação 01-450-593-195-2019, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Roberto Chaves. Ofício SEGOV 1134-2019, ofício 910-2019, CEMED, requerimento 351-2019, vereador Janete Aparecida. Atenciosamente, Roberto Chaves. Ofício SEGOV 1163-2019, ofício 1433-2019, CETRAN, indicação 917-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 1431-2019, CETRAN, indicação 918-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 1484-2019, CETRANS, indicação 919-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 1480-2019, CETRANS, indicação 905-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 1516-2019, CETRANS, indicação 962-2019, vereador Raimundo Donato. Atenciosamente, Roberto Chaves. Divinópolis, 4 de outubro de 2019. Ilustríssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal, DIVPREV 1921-2019. Prezado senhor, informamos a vossa senhoria sobre a realização do processo de licitação sobre o número 09-2019 na modalidade de pregão presencial, número 5-2019, a realizar-se no dia 21/10/2019, às 14 horas, na sala de reunião da DIVPREV, na rua Rio de Janeiro, 426, loja 2, térreo, centro, Divinópolis, Minas Gerais. A referida licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado tipo Flint, instalados no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis, sem cobertura de peças que porventura vierem a ser substituídas. Atenciosamente, Aguinaldo Ferreira Laje. Codecom. Convocação para reunião ordinária. Prezado senhor, conselheiro titular e suplente. Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no exercício de suas atribuições legais, vem através dessa convocar a Vossa Excelência para a nona reunião ordinária do ano de 2019, a ser realizada no dia 7/10/2019, na sede do PROCON Municipal, na rua Pernambuco, número 60, nono andar, centro, com a seguinte pauta. Às 14 horas, assunto, verificação do quórum. 14:15, leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 14:25, informações de ação de precificação comercial. 14:35, mutirão de negociação de dívidas de dezembro. 14:45, novidades legislativas do PROCON e CONDECON. 15:05, deliberação para aprovação de compra de material de uso permanente em razão de licitação deserta e ainda equipamentos de informática para melhorar na internet do PROCON. Estimativa de término às 15:40. Atenciosamente, Ulisses Damos Curto, presidente do CONDECON. Comunicação externa. Ofício de número 551-2019. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, resultado de análise. Prezado senhor, visando atender a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, informamos em um resumo quantitativo de análise bacteriológica das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago dos Roseiros, durante o período de 1/9, de 2019 a 30/9/2019. Número de amostras coletadas, análise da rede, 203. Número de amostras coletadas e analisadas, saída da ETA, 33. Número de amostras contaminadas por grupos coliformes totais, 1. Número de amostras contaminadas pelo grupo de coliformes fecais, 0. Número de recoletas executadas, 3. Número de recoletas contaminadas pelo grupo coliformes totais, 0. Número de amostras coletadas no HPC, 55. Número de amostras coletadas de HPC acima do valor máximo permitido, 0. Conclusão, estão em conformidade com a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, que determina os padrões de portabilidade de água para o consumo humano. Atenciosamente, Ronaldo Lírio, gerente do Distrito Regional. Ofício de número 5.023-2019 da 7ª Região da Polícia Militar. Divinópolis, 23 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. No dia 19 de setembro, quinta-feira, o vereador Dr. Delano Santiago Pacheco fez o uso da tribuna para dirigir palavras de felicitações em virtude do meu aniversário natalício comemorando em 20 de setembro. Gostaria de retribuir a gentileza agradecendo o carinho e consideração da Câmara Legislativa de Divinópolis e a parceria de sempre construir com a Polícia Militar ao longo de todos esses anos. Destaco em meu agradecimento à pessoa do vereador Dr. Delano, o qual sempre se mostrou um verdadeiro apoiador e incentivador das ações desenvolvidas pela instituição. Reitero, junto a Vossa Excelência, o compromisso da Polícia Militar em parceria com o Poder Legislativo Municipal na construção de uma Divinópolis cada vez mais segura. Ademais, colocamos à disposição na certeza de que juntos trabalharemos sempre em prol do bem comum e da paz social. O Everson Madim Passos Ferreira de Souza, Coronel da Polícia Militar. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Antes da gente dar prosseguimento à reunião, eu gostaria de fazer um comunicado à população de Divinópolis, aquelas pessoas que vão se deslocar aqui para a Câmara, que hoje está na pauta da ordem do dia, o projeto do que diz respeito ao Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. E eu estou só fazendo um comunicado para as pessoas não se deslocarem para a Câmara Municipal, porque no momento certo, da segunda parte dos trabalhos, eu vou invocar o artigo 72, inciso 8º, e serão retirados da pauta da ordem do dia. Isso é um comunicado. Os projetos de lei complementar 011-2018, que altera dispositivos da Lei Complementar 007, de 28 de dezembro de 1991, e posteriores modificações que dispõem sobre o Código Tributário e Fiscal do Município de Novos e da outras providências. Também aprova a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, a partir do exercício 2019, de 18/10/2018. E também já discutido, isso é na segunda parte, mas para as pessoas não se deslocarem para a Câmara Municipal, para que elas não possam, ou às vezes já tem uma agenda, vai deslocar para ver ser discutido e votado nessa casa. Então eu vou retirar. E também já o projeto de lei 043/2019, de autoria da vereadora Janete Aparecida e Renato Ferreira, que já foi, já tive de acordo da vereadora Janete Aparecida. Então é um simples comunicado para que as pessoas não se desloquem aqui para a Câmara Municipal, vão perder a viagem, é só nesse sentido. Solicito do nobre colega, secretário, que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número CM 956/2019. A possibilidade de efetuar o patrulhamento da SUD itinerário de transporte coletivo no bairro Checas, BH. Vereador Adair Otaviano. Indicação de número CM 969/2019. A possibilidade de efetuar a implantação de um redutor de velocidade de quebra-mola na rua Goiabeiras, próximo ao número 1217, no bairro Jardim Novos. Vereador Adair Otaviano. Indicação de número CM 970/2019, a possibilidade de implantação de uma farmacinha municipal ao lado da Estratégia de Saúde da Família, no bairro Sagrada Família, vereadora Daísa Viana. Indicação de número 964/2019, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, um anteprojeto que dispõe sobre a mudança de zoneamento, caracterizando de sua classificação atual, passando para Zona Comercial 1, nos termos da lei de número 2418, de novembro de 1908, os lotes voltados para a rua Francisco Teodoro da Silva, situados nas quadras 79 e 116 da Zona 15, no bairro Alvorada, neste município, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 991/2019, a possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco em reposição asfáltica nas ruas Marinho Ferreira do Amaral e na rua Maria Zefira, no bairro Prolongamento Bom Pastor, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 993/2019, que seja encaminhado um decreto que dispõe sobre a notificação para limpeza de lotes e terrenos baldios no município de Divinópolis, incluindo construções e casas abandonadas, com o intuito de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e vírus chikungunya e da outras providências, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 992/2019, solicita a possibilidade de reforma e adequação da antiga escola Padre João Bruno, situada na rua Gustavo Cândido, próximo para abrigar o PSF do conjunto Oswaldo Machado, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 998/2019, solicita a possibilidade de contratação de serviço de uma máquina pesada tipo motor niveladora, patrol e uma escavadeira hidráulica para atender a demanda do município, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 994/2019, solicita a possibilidade de instalar um semáforo na rua Rio de Janeiro, cruzamento com a rua Mato Grosso, vereador Matheus Costa. Moção congratulatória de número 259/2019, Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública, ACASP, vereador Renato Ferreira. Indicação de número 986/2019, a possibilidade de viabilidade da sinalização e pintura estratigráfica da rua Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a rua Paraná e Avenida Autorama, no bairro São José, neste município, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 366/2019, solicita informações sobre a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico e habilitação do município junto à Arsai para recebimento de repasse por parte da prestadora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 267/2019, ao Grupo Cubo de Teatro, vereador Roger Viegas. Requerimento de número CM 356/2019, esclarecimento sobre a atual situação do abandono do viveiro de muda do município situado na Avenida Rosana Noronha Guarani, no bairro Caraí, bem como os motivos da falta de manutenção e perda de inúmeras mudas no local. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Essa Presidência agradece o concurso e o serviço prestado por honrado vereador, eminente parlamentar Renato Ferreira, primeiro secretário da atual mesa diretora. Registramos aqui a presença do líder comunitário baiano, nosso querido Osmar. Ele é sempre bem-vindo à nossa casa, meu querido baiano do Terra Azul, assim ficou conhecido. Na sequência ao rito da nossa reunião ordinária, nós convidamos agora para a tribuna livre o cidadão Joel Dias dos Santos. Convidamos o senhor Joel Dias dos Santos, não está presente. Não estando presente, peço à nossa assessoria as medidas determinadas pelo regimento interno pela ausência do cidadão Joel Dias dos Santos. Passamos então a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios das comissões permanentes e comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados, passo agora ao pronunciamento, senhores vereadores. O primeiro inscrito, como de praxe, é o vereador Dr. Delano, com a palavra.
Boa tarde aos que estão aqui. A Câmara hoje estava começando a encher, o Cabo já fez favor de esvaziar. Pelo menos o povo ia assistir algum momento, né, aqui, porque aqui só enche quando é polêmica. E era tão bom ver o povo, né, o patrão, acompanhando os trabalhos da gente, seria interessante. É, bom, gente, hoje é um dia importante para os católicos, que hoje é uma palavra estranha, mas nós vamos explicar ela. Hoje é o dia do nascituro. Nascituro, para os católicos, nos não católicos também, é aquele ser humano que ainda não nasceu, mas já começou a ser gerado dentro da mãe. Então, já aconteceu a concepção, e ele está sendo gerado, e hoje é considerado o dia do nascituro, porque a Semana da Vida começou dia 1º de outubro e finaliza hoje, no dia do nascituro. E o nascituro é aquelas pessoas também que são contra o aborto, que a gente, como médico, e você que está em casa, sabe muito bem quando e como evitar uma gestação, sabe muito bem, né? Todo mundo conhece um preservativo, todo mundo. E ninguém sabe melhor o dia que vai menstruar do que uma mulher. Porque, na verdade, a mulher engravida é se ela quiser. Se ela quiser. O homem, que é um bobão, que acha que ele é que manda. Quem manda é ela. Se ela quiser, ela vai engravidar. Ela que é a dona do pedaço. E aí, gente, como é que pode? Né? O sujeito conhece a camisinha, a mulher conhece o ciclo menstrual, ela sabe que depois do ciclo menstrual, depois que a única certeza que ela não vai engravidar é quando ela está menstruada, porque o útero descamou, e mesmo assim, não sabe como que aconteceu. No consultório chega direto, estou grávida, eu não sei o que aconteceu. Sabe não, você não sabe o que aconteceu não, você não sabe o que você fez para acontecer, o que está dentro da sua barriga não. Aí vai alguém lá e fala, eu sou favorável ao aborto. Como é que pode ser favorável a uma concepção que já aconteceu por livre e espontânea vontade? Nós não estamos falando aqui de estupro não, viu? Nós estamos falando aqui de outras coisas maiores e relevantes da sociedade. É por isso que o dia do nascituro é hoje. É por isso que comemora o dia da família, para conscientizar o povo que ninguém está proibindo fazer sexo. É fazer sexo com segurança, né? O homem com preservativo, hoje a mulher também, que tem um preservativo feminino, nós já até mostramos aqui. E após a concepção, né, e você provocar um aborto sabendo, você sabia como engravidar, ué, todo mundo sabe, né? Brasileiro, então, está na veia, né? Nós somos a população do mundo que mais sabe fazer sexo, né? E vai falar que não sabe como que engravida. Né? Então, depois, é só procurar saber. Né? No Google tem lá como que engravida. Né? Não tem dificuldade, você vai saber. Mas quem manda, na verdade, é a mulher. É ela que decide, a não ser que ela seja estuprada, a não ser que ela seja retirada do meio normal, mas ela sabe o dia do ciclo, ela sabe o dia da ovulação. Então, é ela que determina. Ela sabe a semana que ela está ovulando. A mulher sensível, Ela sabe até que um mês ela ovula do lado direito e o outro mês ela ovula do lado esquerdo. Olha que coisa bacana, porque ela sente o dia da ovulação, o óvulo desprendendo do ovário. É bonito demais, é maravilhoso isso, né? E é por isso que se comemora hoje o dia do nascituro. E que Deus abençoe, dê juízo às pessoas e também perdoe, né, aqueles que já têm a concepção. No primeiro dia, você já tem uma célula cardíaca ali batendo. E se você não pode ter filho, ninguém está falando que você não pode fazer sexo. Você pode fazer sexo. Você não precisa de fazer sexo esperando que Deus vai te ajudar no seu dia fértil. Ah, mas vai ser só uma. Só precisa de uma mesmo. Só precisa de uma e de um espermatozoide. 1 milhão que você descarrega lá dentro da mulher. Precisa de um só para gerar um filho. E aí não, eles não sabem como é que faz, não. O que aconteceu, né? Mas tá bom. Serve para orientar, né? Outra coisa muito importante, sarampo, tá ficando, né, na moda em Minas Gerais, Divinópolis, é assim, ó, fala num negócio, parece que nós estamos em surto. Ô, gente, nós falamos semana passada, vamos falar essa semana. Minas Gerais não tem surto de sarampo. Divinópolis tem um caso suspeito de um senhor no central, que falamos semana passada. Mas, de toda forma, o secretário já determinou e já começou ontem a vacinar em Divinópolis. Você que está em casa, por favor, se o seu filho tem de 6 meses a 5 anos de idade, pode ir em qualquer posto de saúde agora, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, vai pelas 10 da manhã, porque a vacina, ela fica na geladeira, ela precisa de 2 horas fora da geladeira para ser vacinado. Então não vai às 8, precisa de ser retirada. Os funcionários começam às 7, 9, 10 horas, eles já estão aptos lá a vacinar. Então é a tríplice que você vai receber, né? A tríplice viral, nós já falamos aqui, cachumba, rubéola e a catapora, sarampo. Então vai lá receber, ela tem validade de 10 anos. E aí, ó, os adultos vão ser vacinados o mês que vem. Todos vão ser vacinados, todos. Esse mês, agora, ontem, começou as crianças, de 6 meses a 5 anos. Dia 19, sábado, vai ser o dia D. Todos os postos vão abrir, todo mundo pode ir lá vacinar crianças de 6 meses a 5 anos. Nós adultos vamos ter também, no dia 19 e no dia 20 de novembro. Aí vai abrir para todos os adultos, que é a DPT, a tríplice viral, tá bom? A secretaria pede para informar isso aí. Né? Coronel Webster, muito obrigado pelas deferências que o senhor me mandou no cartão, mas nós só falamos verdade. O primeiro coronel comandante da 7ª região que não teve indicação política, né, veio por meios próprios. Então nós falamos e declaramos mais uma vez, parabéns, né, que o senhor tenha muitos anos de vida e continue conosco aí. Parabéns. Pastor Marcos Vinícius, hoje quando eu estava subindo as escadas, o pastor presidente em exercício, eu virei para ele, homem de Deus, ele lê o evangelho todo dia, e eu faço isso também todo dia, antes de começar a trabalhar lá no posto de saúde. E hoje eu falei, Marcos, você viu o evangelho de hoje? Eu vou falar isso para você. E eu vou falar isso para você também. Porque vale aqui para nós. É Lucas, isso mesmo. Hoje o evangelho de Lucas, o capítulo é o 10. Abram em casa. O versículo é de 38 a 42. É um dos mais bonitos que existem na passagem de Lucas. Lá, olha que bacana, serve para nós aqui, ó. Eu amarrei aqui a carapuça. Aí eu subi a escada, estava falando para ele. Lá Jesus Cristo vai visitar uma família. Vai visitar Maria e a sua irmã Marta. Aí Jesus, muito bem recebido por essa família, Maria e Marta. Maria, ao ver Jesus, uma das irmãs, senta nos pés de Jesus. E Marta, muito eufórica e precipitada, querendo aparecer, vai lá para a cozinha fazer quitanda. E fica na cozinha reclamando, enquanto Jesus conversa com Maria. E Marta, revoltada lá na cozinha, que já estava lá fazendo bolo, biscoito, pão de queijo para Jesus Cristo, falou, não, Senhor, isso é desaforo. Manda Maria vir me ajudar. Aí olha a beleza, olha a resposta que Jesus fala para ela. Marta, Marta, você é responsável por sua escolha. Maria fez a melhor das escolhas. É o evangelho de Lucas hoje. E pronto. Termina dessa forma. Olha que coisa bacana. O que, que Jesus está querendo falar com isso? É escolha. É escolha. A Maria que escolheu sentar lá no pé e ouvir, E a Marta, que escolheu ir para a cozinha reclamar, ela fez a escolha dela. E não deixaram de amar Cristo de forma nenhuma, cada uma do seu jeito, uma reclamando e a outra nos pés de Cristo. Porque Deus basta. E aqui está faltando Deus. Né, eu até falei na semana passada que a gente deveria levantar, abrir os olhos, ter o pensamento em Deus e, se possível, ler o Evangelho. E o de hoje, ele é maravilhoso. É escolha e Deus basta. E hoje, Deus está mostrando que ele passa perto da gente toda hora. Toda hora. Com um mendigo, com uma pessoa que pede comida, com uma criança sorrindo para a gente. E a gente não enxerga Deus. A gente não enxerga Deus nos colegas aqui, ó. Pelo contrário, uns enxergam na gente é um vudu, né? Um capeta de rabo chifre. E ao contrário, nós somos todos filhos de Deus. E esse evangelho maravilhoso de hoje, ele coloca as duas irmãs na mesma categoria. E ele fala: Marta, Marta, você está aí porque quer. Maria fez a melhor das escolhas, a melhor das opções, que foi me ouvir. Isso, o cerne do evangelho é: para, você está aí agora, aí ó, me ouvindo, para, para. Deus quer que você pare agora e preste atenção na vida, na sua escolha. O que você escolheu? Você escolheu o fluxo da vida, mais dois minutos para conclusão, presidente. Você escolheu o fluxo normal da vida, praticar o bem, sem ver a quem, olhar a sua vida. Você escolheu entrar na vida do outro, destruir a vida do outro, malignizar a vida do outro, defamar a vida do outro. Porque se você tiver escolhido isso, saiba que o retorno é como a certeza da vida. E é tempo ainda, se você tiver escolhido isso. Por que eu estou falando isso o tempo inteiro? Porque nós fazemos escolhas segundo o Evangelho, né? E nós não podemos, depois que escolher, esperar envelhecer para pôr o joelho na terra e começar a pedir desculpa. Porque o juízo, ele é a todo momento, e todos aqui têm o juízo e o livre-arbítrio de falar: é esse o caminho que eu quero seguir, é esse o outro caminho que eu quero seguir. E deixar de invadir o mundo do outro. Cuide apenas do seu mundo, cuide apenas da sua vida. É difícil demais a trajetória da vida. E nós queremos sempre entrar nas estradas do outro, navegar nos rios do outro. Para quê? A vida já é complicada por natureza. Já é difícil por natureza vencer o dia. Mas as pessoas querem complicar muito mais com mentiras, com defamações. Gente, o que cada um quer ser, o que cada um é, só diz respeito àquela pessoa. Ninguém tem nada com a vida alheia. Cada um cuidando da sua vida. E nós aqui, ó, eleitos para cuidar da vida de todos os 230. E nós estamos fazendo o dever de casa, segundo Jesus, na nossa escolha? Ou nós estamos sendo mais uma Marta, reclamões apenas, e fazer que é bom? Nada. Boa tarde.
Sua presidência, quem agradece a contribuição do vereador Dr. Delano. Na sequência, ouviremos agora o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente na pessoa do baiano, o eterno presidente do Terra Azul, nosso parceiro, já foi presidente ali da ADAP também, né? Nosso abraço. Sempre uma alegria ter você aqui na nossa casa baiana. Você é sempre esse líder comunitário. Aquele abraço para você, viu? Senhor presidente, inicio a minha fala de hoje em nome de Deus. E mais uma vez, falamos sobre a duplicação da 050, as trincheiras e os avanços que nós tivemos e vamos ter mais ainda, porque nós estamos bem direcionados, bem intencionados. Mas eu queria fazer aqui um leve relato sobre essa duplicação, em especial ali na trincheira que vai ligar o Alvorada ao Serra Verde, a trincheira ali da Ibirité, obra indo tranquilo, sem nenhum problema. Nas questões que tinham ali das adutoras da Copasa, já foram resolvidas. Então está bem encaminhada, deva obedecer o cronograma de ser entregue em dezembro. Nenhum problema ali naquela trincheira. E vamos ter uma reunião lá na Senda Gerais, sexta-feira, para tratar a questão do trânsito, pois vai ser removida a passarela lá agora esse mês, né? Então ela vai ser removida. E eu já estou de olho nessa passarela, o que a gente pode aproveitar dela. Solicitei que a gente pudesse estar... virar para cá, né? Solicitei que o município pudesse estar aproveitando ela de alguma maneira, algum córrego, alguma maneira, porque é uma estrutura boa, uma estrutura que pode ser aproveitada. Então é uma pena a gente estar desperdiçando, demolir simplesmente. Então já levei o Rodrigo Assis lá no local e está em estudo por parte da prefeitura se ela pode ser repassada para a prefeitura e a gente tirar proveito dela. A princípio, aquela grade que cerca ali, eu já fiz solicitação que ela seja doada para o município. A gente pode estar fazendo um guarda-corpo ali na quadra do Serra Verde, em outros lugares da cidade também, aquela ferragem ali. Quanto ali a JK, continua, a obra está tranquila, todo vapor, mas tem duas pendências com a Copasa, que nós estamos trabalhando nesse sentido. Já tive reunião lá na Senda Gerais com o pessoal da Copasa, que é aquela morosidade tradicional, né? E a outra é a questão da água pluvial e também da Maria Pinto, que eu vou abordar daqui a pouco em que pé que está. E também a do bairro Caraí, a primeira etapa, eu acredito que seja entregue em dezembro também, como está no cronograma. Nós estamos com algumas pendências ali, que é a questão da CEMIG, a retirada de alguns postos. Estamos aguardando o ok da CEMIG para estar retirando esses postos. E também acredito que essa primeira etapa seja entregue em dezembro. Já o outro projeto, que passa ali pela Lagoa dos Mandaris, é onde eu vou abordar neste momento. Sr. Presidente, por alteração deste projeto, ele foi ampliado para melhor e vai passar uma alça e duas trincheiras ali próximo ao Lagoa dos Mandaris. E para isso vai ter que ser feita uma doação não onerosa do município para o Estado. Essa doação, o prefeito muito sabiamente, pioneiramente, foi ele, o executivo que faz esse trabalho, negociou com o governo do Estado essa doação não onerosa, mas com contrapartida. Essa contrapartida seria a obra da JK ali, a Maria Pinto e a Pluvial. E também o encabeçamento da ferradura, da ponte da ferradura e o trevo. Foi muito bem trabalhado pelo prefeito Galeão Teixeira Machado em várias reuniões. Isso aconteceu quando este vereador, juntamente com o deputado Fábio Avelar, trouxe aqui na cidade o secretário Marco Aurélio, onde foi levado lá o secretário, levou lá o Fábio Avelar, juntamente, e ali eles conversaram nessa possibilidade. E foi amadurecendo, participei de todas as reuniões, sempre dando minha sugestão, mas foi feito dessa maneira. Foi feito dessa maneira a transferência atrelada à doação desse terreno. Agora, a doação desse terreno tem que passar por esta casa. Por isso é que foi feito com essa... O município não tem condições de estar doando terreno para o governo do Estado. Então, por isso que foi feito esse atrelamento ali, para que o município não ficasse em prejuízo. Então, vai descer para esta casa um projeto de lei doando esse terreno para o Estado, em vista tendo essas três obras, a da galeria da JK, a Maria Pinto e também o encabeçamento da ponte ali do Ferradura e também o trevo. Esse trevo vai favorecer ali a região do César Tazan, participou de uma reunião também, é digno de passagem, cada um está fazendo o seu papel. E o nobre deputado do meu partido, tem que ser respeitado como deputado, porque ele é nosso deputado, também está participando e vai ser de suma importância para que o Estado não dê o chapéu no município. Inclusive já está, nós acreditamos no deputado Cleitinho Azevedo, que é do meu partido, meu primo, e ele vai estar fazendo valer o que foi tratado. Agora é o papel dos deputados, em especial do Cleitinho Azevedo, que já estou com a reunião marcada para semana que vem, junto com o secretário Marco Aurélio, para que seja cumprido um desacordo que já está acontecendo, senhor presidente. Que a Maria Pinto e a Pluvial, a Rua Maria Pinto e a Pluvial da JK, seria feito neste ano. E já estão empurrando para março do ano que vem. Então, juntamente com o deputado Cleitinho Azevedo, nós vamos estar em Belo Horizonte semana que vem, já contactei o Silvio França, assessor do deputado, e tenho certeza que o deputado, como sempre, vai fazer valer o direito de Divinópolis. Senhor presidente, queria estar falando nessa tarde também sobre o caos que se encontra a saúde em Divinópolis. Para isso, não só criticando, senhor presidente, mas convocando todos os responsáveis, os setores, porque eu não sou muito adepto à audiência pública, gosto mais do fórum, para nós elaborarmos juntos o Fórum da Saúde, iniciando com o levantamento da assistência básica, para a gente ver que muitos casos vão para a UPA sem necessidade, por falta de assistência nos PSF, nos postos de saúde. Já estou convidando a gerente da região noroeste, Flávia, para estar me acompanhando ali no PSF do Conjunto Oswaldo Machado Contígio, do Serra Verde, e posteriormente também, já é uma boa notícia aqui, que já está sendo montada a equipe de PSF no Jardim das Oliveiras Candelária. Já está sendo montada, a gente vai fazer esse levantamento e posteriormente as outras gerentes estão acompanhando a Comissão de Saúde, eu e o Renato Vilar, o Renato Ferreira, chamei de Vilar carinhosamente, o doutor Velano, estão nos acompanhando nas demais regiões, para a gente fazer esse levantamento e buscar a solução para o problema, que são muitos. Eu estive sábado lá na UPA, fiquei aterrorizado. E ontem também estive na UPA, eu fiquei mais aterrorizado ainda. A UPA agora, o pessoal lá está batendo cabeça, senhor presidente. Ele parece que eles não falam a mesma língua. Eu me deparei com um cartaz, estava procurando uma informação, e no cartaz nos dizia que a gente deveria procurar assistência social. E eu perguntei, onde é assistência social? Não, não tem. E ontem eu fui lá saber por que não tinha. Ah, vai contratar ainda. Então, quer dizer, está assim, muito desorganizado a UPA, diga de passagem, essa mudança que teve lá, tem que ter uma sintonia, né? Eu vou estar cobrando isso do marido, a Comissão de Saúde está indo lá também, e ali tem uns casos, senhor presidente, que a pessoa fica por muito tempo ali, ela adoece. Não por politicagem, mas por ser meu parente, o Carlos Zanata, meu primo. Eu conduzi no dia 28 até a UPA, ele entrou lá andando, falando, com dores, mas estava andando falando. 10 dias depois, ele está entravado na cama lá, senhor presidente. Ele entrou com um problema, agora está cheio de problema lá. Por quê? O médico passa, olha uma coisa, depois no outro dia já é outro médico, depois já é outro médico. Não é possível, não é admissível a pessoa ficar dentro da UPA mais do que 3-4 dias. Por ela ficando mais do que esse período lá, ela está adoecendo. Igual tem gente lá que fica 30 dias, então a gente tem que dar um basta nessa situação que se encontra a saúde em Divinópolis. E para isso eu estou trabalhando juntamente com o Renato, o doutor Delano, para a gente estar fazendo esse fórum para detectar os problemas e buscar a solução. Chamar os nossos deputados para estar colocando diante do governo do Estado o pouco caso que está diante do Estado. Divinópolis está parece que esquecido. Só tem demanda. Recurso que é bom não vem. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a atenção da palavra.
A presidência agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Registramos a presença do Milton Henrique da Defon, importante liderança da nossa cidade, e também da presidente da CDL, Alexandra Galdon. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Seguindo a ordem dos inscritos, o próximo orador, eminente vereador, primeiro secretário da mesa diretora, Renato Ferreira, com a palavra.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar de forma especial Baiano, líder comunitário lá do Campina Verde, hoje no Campina Verde, já foi presidente de vários bairros, várias entidades. O Cleito, que fez um belíssimo trabalho em cima do projeto de mobilidade urbana, que eu tenho certeza que o Milton está aqui aguardando esse projeto tão ansiosamente, juntamente com o Alexandre Galvão. É um projeto que vai trazer, ele é um complemento do plano diretor. Nós precisamos de estar sempre trabalhando, visando uma mobilidade humana Nós precisamos dar uma qualidade de vida melhor aos nossos seres humanos que moram aqui em Divinópolis, principalmente os que têm algumas necessidades especiais. Nós sabemos da luta, não é de hoje, principalmente do Milton que está aqui. É uma luta de mais de 20 anos que nós vivemos trabalhando juntos. Não é de hoje. Parabéns, Milton, por estar sempre aí lutando pelos mais necessitados. Senhor Presidente, pegando a fala do nobre vereador Josafá, onde ele fala sobre o Fórum da Saúde, é muito importante. E também nós cobrar de quem deve a fatura direito. Hoje, a obrigação do Estado de fazer o repasse de 12% na área da saúde está repassando apenas 5%. Infelizmente, não consegue fazer saúde sem dinheiro. Então, assim, a gente tem que aproveitar os deputados que foram eleitos, os 75 deputados que tiveram voto em Divinópolis, que ajuda. Porque aqui, quando você fala de Divinópolis, você fala, na área da saúde, você fala de uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes. São 54 municípios, que a macro-região. Então, nós vamos pedir apoio aos deputados para que, assim, de novo, não está tendo nada de novo, que os repasses continuam atrasados, mesma coisa, para assim, e você fazer um repasse, principalmente na área da saúde. Saúde e educação não se brinca. Quando você fala em saúde e educação, você trabalha tudo, você trabalha segurança, você trabalha desenvolvimento, você trabalha tudo. Então, nós precisamos de cobrar, é um absurdo. O governo do Estado, que hoje ele pediu, na lei de resultado fiscal, ele tem que repassar 12% para os municípios, está repassando apenas 5%. Então, não tem jeito de fazer milagre. Estamos vendo aí algumas discussões absurdas, que nós temos que estar atentos. Privatização da CEMIG, privatização da Copasa, vamos estar atentos nessa questão, que é um assunto que vai mexer no nosso bolso. Então, vamos estar atentos a essa questão, porque tive informações, se privatizar a Copasa e a CEMIG, em 2 anos, o que vai arrecadar já acabou e nós vamos continuar com o problema, mesma coisa. Aproveitando aqui, o nobre vereador Roger Viegas tocou num assunto muito importante, aproveitar que a Alessandra Galvão está aqui, que ela é membro da ONG Lista de Cidadania, é a questão de um repasse que a Arçai falou que os municípios têm direito. Divinópolis tem aproximadamente 3 milhões de reais, nós fomos a fundo sobre essa questão, ficamos assustados que não é um repasse que vai aumentar 4% na fatura do contribuinte. Eu fiz uma conta rápida lá em casa, lá, nesse repasse, se eu viver mais 40 anos, eu vou pagar quase 3 mil reais desse repasse, que vai aumentar a minha fatura em até 4%, se pegar esse empréstimo. Então, assim, é um presente grego. Você pega de um lado e o contribuinte paga do outro. Então, assim, eu até vou convidar a Alessandra para a gente sentar juntamente com o Roger também, que já se manifestou interesse nessa questão. Nós temos que avaliar que nós não podemos passar essas faturas para o contribuinte, para a população. Nós temos que agir com responsabilidade com os nossos municípios de Divinópolis. Para assim, é muito importante. Ah, tem 3 milhões, mas quem vai pagar a fatura? Não existe dinheiro de graça. Alguém vai pagar por isso. Então nós aprofundamos essa informação e essa aí vai cair na nossa fatura. Se eu viver mais 40 anos, eu vou pagar 3 mil reais dessa fatura. Eu falo assim, nós não podemos passar isso para o contribuinte. Outra coisa importante aqui, até já aproveitando, já convocar os nossos amigos da CPI do IPTU, vereador Márcio Vinícius, vereador Eduardo Pinto Júnior, Edson Souza e César Tarzan. Dia 16/10, às 16 horas, nós iremos ouvir o Galeu Teixeira Machado sobre a CPI do IPTU, para a gente estar falando sobre a questão dos 26.200 imóveis abaixo da cota básica. Já está aqui a convocação, o prefeito tem prerrogativa de nós escutarmos ele lá no Executivo. Nós iremos até ele, porque nós temos que fechar essas arestas. Não podemos deixar as coisas abertas. Então, assim, nós tivemos esse período de licença, onde o vereador Wesley de Souza teve um problema de saúde. Em respeito ao vereador, nós paralisamos, mas nós precisamos da continuidade ao trabalho da CPI, que é muito importante para a população, para a gente saber sobre a questão dos 26.200 imóveis que estão abaixo da cota básica. Corrigir o erro, trazer a solução para o problema. Então, aqui nós não irá votar a planta, que não tem jeito de votar um projeto hoje com uma CPI em andamento. Então, só para a população ficar tranquila, mas é muito importante a população estar aqui presente nessa casa, onde foi discutido em várias audiências públicas o plano de mobilidade urbana, humana. Nós precisamos dar uma qualidade de vida a esse ser humano que tem alguma necessidade especial. Nós sabemos, eu tenho uma filha cadeirante, as calçadas do jeito que estão, nós precisamos de fazer uma revitalização em todo o centro, principalmente. Se o centro é difícil, imagina os bairros. Então, nós precisamos de se unir em pró dessas pessoas que têm essa necessidade, que elas são eficientes. Não existe deficiente, elas são eficientes. É só dar oportunidade a eles. Está aqui o Milton, que nós trabalhamos junto em várias questões, no Conselho de Saúde, no Comutran. Uma das nossas lutas em união, em parceria, respeitando o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Nós conseguimos, na época do Demetri, que foi o alargamento do passeio, precisamos de alargar mais no centro, para dar uma qualidade de vida melhor. Nós estamos ficando idosos. Então, e também, quando nós fomos membros do Comutran, outra questão, outro ganho para essas pessoas, que, assim, é difícil. Tem coisa que você planta hoje, você vai colher daqui 10 anos. É igual uma fruta. Foi a questão dos elevadores nos ônibus, uma luta no Comutran. O Milton aqui, você tem que parabenizar ele, assim, não só o Milton, são várias pessoas, mas o Milton que está aqui representando eles hoje, não é um nem dois, não, são todos que a gente consegue. É na união que nós conseguimos as coisas. O Milton foi muito guerreiro quando, na questão dos elevadores para os ônibus lá no Comutran. O Cleiton que está aqui, que fez parte também junto. Benefícios, essas coisas a gente consegue é com união, com diálogo, é sentando na mesa e discutindo. Não adianta bater a mão na mesa. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos a colaboração do vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedida a permissão, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje iniciar a minha fala pedindo um minuto de silêncio pelo passamento do nosso amigo Márcio Silva, mais conhecido como Marcinho do Asfalto, servidor da EMOP há 14 anos. E gostaria também, senhor presidente, com o maior carinho, abraçar sua família, desejando-lhes meus sentimentos, porque na vida nós sabemos que ela é passageira, mas quando uma pessoa mais jovem, ele falece, ele deixa uma certa tristeza. E o Marcinho era uma pessoa muito querida lá na EMOP, por isso não podemos deixar de pedir aqui um minuto de silêncio pelo seu passamento. Senhor presidente, iniciando a minha fala nessa tarde hoje, eu quero aqui falar um pouquinho da eleição que aconteceu no domingo do Conselho Tutelar. Eu que estive lá, fazendo o meu papel de cidadão, ajudando a escolher os conselheiros que tomarão posse a partir de 1º de janeiro de 2020, não poderia deixar de fazer algumas observações. A eleição do Conselho Tutelar se deu na escola Padre Matias Obato, de 8 às 17 horas, no domingo, dia 6 do 10. E nós fomos ali, observamos que, em algum momento do dia, aquele local ficou tumultuado. Ali é um local que a gente não tem muita disponibilidade de espaço, e lá ficou tumultuado. Acho que eles esperavam não muitas pessoas para a eleição e foram 4.000 e tantas pessoas que foram ali votar na eleição do Conselho Tutelar. E eu fiz uma observação. A escola ficou pequena para a eleição do Conselho Tutelar. Talvez na próxima vez que for acontecer a eleição do Conselho Tutelar, que ele disponibilize outros locais aqui na área central, como por exemplo a escola Joaquim Nabuco. Eu que também já fui na eleição do Conselho Tutelar na escola Dona Antônia Valadares e aqui também no Instituto Sagrado Coração, porque a escola Padre Matias Lobato se tornou um espaço pequeno para a eleição que ficou muito grande. Eu quero aqui fazer uma observação. Eles foram tão zelosos que acabaram sendo mais real do que o rei. Lá tinha um espaço onde fora classificado para as pessoas votar em letras A, B, C, D, E, F, por letras do alfabeto, e o espaço para as pessoas idosas votarem. Mas em uma eleição geral, o idoso ele tem preferência de ir com uma pessoa, de ir votar com uma pessoa do lado, para acompanhá-lo, para ter certeza de que ele vai votar na pessoa que ele quer votar. E, infelizmente, a vereadora Dario Taviano presenciou as pessoas que estavam ali fiscalizando, não deixando nenhuma pessoa da terceira idade entrar acompanhado para votar. O que eu achei um grande absurdo. Porque se a eleição é para a pessoa votar com consciência, com a consciência tranquila, o mais velho que tem um pouco de dificuldades, ele teria que ser acompanhado. Você pode votar para vereador acompanhado? Você pode votar para prefeito? Você pode votar para deputado estadual? Você pode votar para federal? Você pode votar para governador, para senador, para presidente da república? Você tem direito de acompanhar a pessoa que chegou na terceira idade para votar? Por que que lá não pôde? Então, eles agiram com uma realidade mais real do que o rei. Então, espero que na próxima eleição que acontecer, que eles sejam sensíveis. Sensíveis. Porque as pessoas mais velhas merecem todo o nosso respeito. Mas eu quero aproveitar e quero parabenizar os 5 conselheiros que foram eleitos. Eu quero aqui parabenizar a Sônia, que foi eleita com 457 votos. Eu quero parabenizar a Karine Rocha, que foi eleita com 432 votos. Eu quero parabenizar a Mia, que foi eleita com 404 votos. Eu quero também parabenizar a Fernanda Macedo, foi eleita com 321 votos. E quero parabenizar a Pamela Bicalho, que foi eleita com 318 votos. Posse dia 1º de janeiro de 2020. Parabéns aos eleitos, mas que da próxima vez respeite as pessoas da terceira idade. Sejam sensíveis com os acontecimentos, porque eu sou muito observador. E eu vi lá um fiscal chamando a atenção de pessoas da terceira idade sob a suspeita de fazer campanha eleitoral. Vê se uma pessoa da terceira idade, uma pessoa de 70 anos, vai num local desse para fazer boca de urna. Então aqui, fica aqui a minha fala no sentido de na próxima eleição não desrespeitar as pessoas da terceira idade e também de não serem mais reais do que o rei. Serem justos, porque se numa eleição geral podem acompanhar as pessoas da terceira idade, lá também tem que ter direito de poder acompanhar. Senhor Presidente, quero também nessa tarde hoje falar aqui das obras do Poço Artesiano da Comunidade Boa Vista, que continua em andamentos. Esses dias para trás, algumas pessoas da Comunidade Boa Vista, que não têm conhecimento daquilo que está acontecendo, levou uma televisão lá, não sei qual, mas para reclamar e falarem mal do prefeito Galileu e do vereador Adair Otaviano. Mas eles esqueceram que o prefeito Galileu deixou lá no final do seu mandato, de 2001 a 2004, um poço artesiano perfurado, deixou lá o poço eletrificado, deixou o padrão com o transformador no poço, deixou lá 70% da obra pronta, e que o próximo prefeito que veio ficou 4 anos e não fez nada, o próximo que veio ficou 8 anos e não fez nada, mas ninguém chamou a televisão para os dois prefeitos, para os dois ex-prefeitos. Mas para aqueles que estão lá, querendo fazer a coisa acontecer, a televisão foi chamada. E podem ter certeza, o prefeito Galileu esteve ali duas vezes junto com o vereador Adair, vereador negro do Buritis, e garantiu que até o final do seu mandato entrega o poço artesiano jorrando água nas torneiras de todas as residências da comunidade Boa Vista. E hoje nós estivemos lá, vereadora Daira Otaviano, a Secretaria de Agronegócio, vereador Negro do Buritis, e nós acompanhamos o local que vai ser colocado os reservatórios. E daí para frente, daqui pouco prazo, iremos entregar a água chorrando nas torneiras de todas as casas da comunidade Boa Vista. Quem vai fazer isso é o prefeito, mas com o apoio dos vereadores que ora querem ver a comunidade recebendo a água encanada. Eu quero que mostre aqui duas fotos da Secretaria de Agronegócio, na pessoa do Tião Esteves e na pessoa do senhor Nilson, que estava ali na comunidade marcando, demarcando o lugar para fazer o suporte para receber os reservatórios. Essa outra aqui, Arthur. Pessoal da secretaria foi nessa manhã, nós acompanhamos, fomos fiscalizar para a gente poder acompanhar aquele serviço de instalação do reservatório e o termo da rede de esgoto, da rede de água, os 30%, para entregar a água nas torneiras de cada casa lá da comunidade Boa Vista. Senhor presidente, partindo do assunto do poço artesiano, eu quero também, não poderia deixar de falar. Eu fui procurado por alguém que representa a turma do camelódromo. Eu quero falar que a prefeitura fez uma notificação, mais propriamente a Secretaria CEPLAN, Secretaria de Meio Ambiente, Políticas e Mobilidade Urbana, fez uma notificação ao pessoal do camelódromo, que eles vão ficar ali até o final do mês de dezembro. A partir do dia 1º, não poderão ficar mais ali. E aí eu me pergunto, dizem, eu procurei informações e fiquei sabendo que tem uma notificação do Ministério Público. Mas por que que na notificação que as pessoas, mais dois minutos, que as pessoas do camelódromo recebeu, eles também não receberam a notificação do Ministério Público? Até para saber qual o tipo de assunto que o Ministério Público alega, qual o prejuízo o Ministério Público alega com relação ao pessoal do camelódromo. Eu sei que é um assunto muito danoso, eu sei que ali é um assunto muito sério, porque os comerciantes da região reclamam muito daquilo ali. São pessoas, eles pagam aluguel caro e tem gente ali tirando as pessoas que vão até seus empreendimentos, mas o pessoal do camelódromo merece também todo o nosso respeito. Eles precisam do local para trabalhar, eles precisam de um local digno. Informaram a eles que eles vão para um determinado lugar por 3 anos de carência e depois eles vão ter que andar com as próprias pernas. Mas tem que dar para ele o norte, tem que direcionar eles, depois dos 3 anos, como que eles vão continuar a caminhada. Então a prefeitura ainda falta sentar com essa casa para poder resolver esse assunto da maneira a não dar prejuízo, nem para os empresários e nem para o pessoal que necessita do seu trabalho no camelódromo para sobreviverem. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu tenho um assunto aqui e ele não é possível ser falado todo agora, mas eu quero dizer o seguinte, quero iniciar as minhas palavras dizendo, prefeito Galileu, Júlio Campolino, presidente do MDB, estiveram em Belo Horizonte em reunião com o secretário Marco Aurélio Barcelos, da CETOP, onde negociaram com a CETOP, trocaram um terreno de 43 mil metros e praticamente 3 milhões de reais para poder terminar o encabeçamento da ponte e fazer outras obras aqui no trevo do Bom Pastor. Mas eu vou falar mais desse assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela extensão da palavra.
Queremos parabenizar o novo vereador e passamos a fala agora ao vereador Negro do Buriti, segundo secretário da mesa diretora.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria, né, também de estar abordando na tarde de hoje É sobre o assunto que o Adair acabou de falar aí agora, é sobre a água do Boa Vista. Essa água do Boa Vista, desde que nós iniciamos esse mandato, eu, Adair Taviano, nós sempre procurando o Galileu para estarmos resolvendo esse problema dessa água lá do Boa Vista. E com certeza, agora, esse problema será resolvido. Hoje, nós estivemos lá, eu, Adair Taviano, com o proprietário do terreno lá, o Periquito, o Tião Esteve e o Nilson. Já demarcou o local, agora vamos fazer o licenciamento lá para estar colocando as caixas lá. E com certeza o povo vai estar muito satisfeito, que é uma cobrança que eles vêm cobrando de nós há muito tempo. Senhor presidente, e gostaria também, né, de estar falando nessa tarde hoje, que o deputado, né, estadual Cretinho, conseguiu, através da Arsai, 3 milhões para Divinópolis. Não é muito dinheiro, né, mas é um bom dinheiro que dá a resolver algum problema na nossa cidade. Inclusive, o bairro Jardinópolis, né, é um bairro que vem sempre cobrando, de nós sempre. A gente espera que eles olhem pelos bairros, né, que está precisando de muita infraestrutura. Né? E outra coisa também, senhor presidente, volto a falar de novo sobre esses lotes sujo, abandonado em Divinópolis, que está uma pouca vergonha, o povo sempre cobrando, e nada está sendo resolvido. Esse problema de lotes sujos também vem trazer danos à saúde da população, aonde agora vem esse tempo do calor, criar, né, mosquito da dengue, que é um mosquito hoje que pode levar à morte, e também muitos bichos peçonhentos, como cobra, né, caranguejo, escorpião. Então, a gente espera que a prefeitura tome uma solução o mais rápido possível sobre esses lotes. E outra coisa também, senhor presidente, quero falar também, né, sobre esse projeto, número 04, que é o projeto da Janete e do Renato, né, sobre a proteção às mulheres, né, porque hoje é muito importante as mulheres ser valorizadas, não, né, apanhadas e pancadas pelos homens, né. Então, gente, agradecer ao Renato, a Janete, viu, pelo esse brilhante projeto, viu, Janete e o Renato, que nós vamos votar favorável, com certeza. E o outro também, senhor presidente, é o projeto número 05. Quem usa cerol, o cerol hoje é um perigo. Muitas das vezes, não é adulto, né? É crianças que usam cerol, que pode chegar, levar à morte, né? Que conforme pessoa, o jeito que pegar o pescoço, né, nem hospital consegue chegar. Então a gente espera, né, que os pais, né, as mães, conscientizem o filho que não usa acerol, porque acerol é muito perigoso para a nossa população. Né? Inclusive, a gente mesmo anda muito de moto aí na cidade. Às vezes a pessoa está soltando um papagaio, às vezes a gente acha que é só dentro da cidade, mas não é não. Às vezes solta o papagaio aqui na cidade e vai para o alto, depois cai nas beiras das estradas, né? A linha fica, atravessa a estrada, a gente vem, né? Muita gente pode chegar, ser fatal. Então a gente espera, né, que os pais e as mães conscientizem o filho, né, que não usa papagaio com acerol. E também, né, quero agradecer também a presença do Ney, né, e dele, da esposa dele que está aqui. Viu, Ney? Aí já foi já? E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
O presidente agradece a colaboração do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora a representante da bancada do Batom, vereadora Janete Aparecida.
Obrigada, presidente, pela cessão da palavra. Queremos aí dar uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo através da TV Candidez, transmissão aí da TV Câmara, cidadãos que nos visitam, hoje a casa um pouco mais cheia, não tem como nominar cada um de vocês aqui presente, mas em nome da Alexandra Galvão, cumprimento todas as mulheres, e em nome do Sr. Milton, cumprimento todos os homens aqui presentes, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Também cumprimentando os assessores e servidores desta casa. Vamos falar primeiro de Outubro Rosa, né? Não tem como a gente deixar de falar do Outubro Rosa durante todo esse mês. Então eu convido você que ainda não fez a sua inscrição para no dia 19 de outubro participar da Corrida da Mulher. A Corrida da Mulher é um evento que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Esporte. Então será no dia 19, concentração na Praça da Bíblia, lá no São José. Então a saída da corrida é às 8h30, concentração a partir das 8 horas da manhã. Faça sua inscrição lá na Secretaria de Esporte. É muito importante a participação de todas as mulheres. Mais do que um evento esportivo, é mais um chamado para a conscientização contra essa doença que mata tantas mulheres. Então venham, participe. Mulherada, faça igual eu também, não corro, mas a gente caminha, a gente anda, a gente vai na praça, a gente mostra que a gente está vivo e que a gente está lutando por uma causa tão importante. Então venham todos juntos para esse enfrentamento que é muito importante. E já que nós estamos aí começando a falar dos convites, a gente também pode aproveitar e fazer dois convites que é extremamente importante. Semana Lixo Zero. Na Semana Lixo Zero nós teremos aí um concurso de vídeo. Isso mesmo, moçada de Divinópolis, que gosta da tecnologia, que usa seu celular, usa a câmera. Não interessa a forma como você fazer, como você fará esse vídeo. O importante é que você participe. Esse vídeo está sendo organizado pela Semana Nacional do Lixo Zero, que foi implantada também a lei municipal da nossa autoria aqui em Divinópolis. E o Fórum Lixo Cidadania está juntamente organizando a Semana Lixo Zero. Para você fazer a inscrição do vídeo, basta você entrar em encurtador.com.br/ET-Z69. Vai estar também em nossa rede social. Como será feito esse vídeo? Esse vídeo tem o seguinte tema: Lixo X Cidadania, ou seja, Lixo Cidadania. Como anda aí os lixos na nossa cidade? Você pode filmar sua esquina, o pessoal está pondo lixo fora do horário. Então, um número muito grande de lixo. A nossa cidade tem lugares que são limpos, tem pessoas que têm consciência, estão fazendo a diferença. Como que está aí o nosso recolhimento noturno? E a reciclagem na nossa cidade, ela vem acontecendo? Você é jovem, é cheio de ideia, o importante é você participar. E haverá premiações, três excelentes premiações. O primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Os três com premiações em dinheiro. Mais para frente a gente fala sobre isso. O importante é você fazer sua inscrição e mostrar que nós somos conscientes e queremos que Divinópolis seja uma cidade limpa. E é bom a gente falar também que a Semana Lixo Zero não vai falar só disso, não. Nós teremos também um Amigo Secreto Sustentável. Mais de 20 instituições participantes. Sabe o que é o Amigo Secreto Sustentável? É uma troca de presente entre as entidades e o presente tem que ser reciclado, tem que ser um presente sustentável. Uma outra organização, ideia também da Semana Lixo Cidadania. Teremos também audiência pública, ação global e mutirão de limpeza em bairro, ecopedalada, palestra nas escolas. Também teremos o pessoal da faculdade, roda de conversa e também dentro das próprias faculdades a organização aí dos produtos recicláveis durante essa semana. Mais para frente a gente volta a falar, pois nós teremos uma semana muito proveitosa. Nós também ficamos muito felizes com a última reunião de sexta-feira. Sexta-feira nós estivemos aqui no plenarinho da Câmara, uma reunião com o doutor Ubiratã, promotor da saúde, com o secretário da saúde, o Amarildo, também representantes da Regional de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente e várias entidades ligadas à criança e sociedade civil. Nós pedimos essa reunião devido à importância do tema que a gente vem falando aqui desde 2017, implantação do CAPSI. Todo mundo já sabe quando eu falo isso, falo assim, já não é repetindo a mesma coisa. Nós vamos repetir até ser implantado. CAPSI é que vai cuidar do tratamento psiquiátrico psicológico das nossas crianças e adolescentes. Como presidente da comissão em defesa da criança e adolescente, a gente não pode deixar de cobrar isso de forma alguma. Nós temos que estar aqui cobrando sempre. E tivemos uma notícia boa, uma pontuação do secretário de saúde, muito ponderado, onde nós estaremos aí encaminhando e teremos agora a segunda reunião mais restrita e, se Deus quiser, conseguiremos sim essa implantação. E desde já estou pedindo aqui na tribuna encarecidamente para os dois deputados federais, deputado Domingo Sávio e deputado Fabiano Tolentino. O município tem que implantar o serviço primeiro para depois conseguir vir verba federal. Ou seja, assim que implantar o serviço, precisamos que vocês dois façam a parte política, que é conseguir a liberação do recurso federal para que o CAPVI possa estar funcionando. Nós faremos a nossa parte e precisamos que vocês, como deputados, façam de vocês. Tenho certeza que todos os dois deputados estão bastante atentos e estarão recebendo aí o nosso ofício, o nosso convite para estarem presentes na próxima reunião e, principalmente, vão abraçar de forma conjunta. Afinal de contas, pasmem, senhores, escolas municipais, nós temos um número de 500 alunos com algum tipo de deficiência. 500 alunos, somente na rede municipal. A rede estadual ainda não me passou o número, que eu tenho certeza que também é muito grande. Sem falar aqueles que são os fantasmas, que os pais não aceitam, as famílias não aceitam e acabam escondendo. Ou seja, em Divinópolis nós temos um número de crianças e adolescentes em tratamento psíquico muito maior. E hoje só é atendido em caso urgentíssimo no CEPAI. Ou seja, as outras crianças que precisam estar sendo medicadas, que precisam estar sendo feito o acompanhamento terapêutico, porque não é só remédio, acaba sobrecarregando as nossas instituições, que não dão conta da demanda. Então nós precisamos que isso seja corrigido o mais rápido possível. Também vamos aí falar de eleição do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, para que serve, gente? Conselho Tutelar é uma forma de nós termos pessoas qualificadas, pois são previamente concursadas através de prova, tendo todos experiência já com criança e também com curso superior. Posteriormente a passar nessas provas, faz-se uma eleição que aconteceu no último domingo. Essa eleição foram eleitas 5 novas conselheiras, Sônia, Karine, Âmia, Fernanda e Pâmela, que serão as conselheiras tutelar a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020. Estou feliz? Vocês acreditam que não? Por que que a Janete não está feliz? Porque a gente não poderia ter 5 conselheiros. O mínimo que a gente teria que ter, que era 10. 240 mil habitantes, era para a gente estar caminhando para o terceiro, ter 15. Mas 10 já nos deixaria, pelo menos, dentro daquilo que é regra. Ou seja, hoje nós temos 5 conselheiros que não conseguem atender a cidade toda e trabalham de forma super, super atarefada. Então, nós precisamos lutar para quê? Para conseguir instalar aqui mais um conselho, para que os outros conselheiros na suplência já possam assumir também. Porque aí sim nós estaremos dando dignidade e respeitando as nossas crianças e adolescentes. Para que que serve? As questões de escolas, se os meninos não estão indo nas escolas, são chamados conselheiros tutelar, se as crianças estão sendo negligenciadas pelos pais ou qualquer parente, deixando faltar as coisas ou cuidando, deixando com as crianças façam um trabalho infantil, é chamado conselho tutelar. Se houve situações de violência, seja sexual, violência doméstica com a criança, também é chamado conselho tutelar. E além da criança e do adolescente que acabou entrando no mundo da criminalidade, conselho tutelar é extremamente importante. E todas as meninas que foram eleitas sabem e têm essa seriedade, e nessa parte eu fico feliz. Mas gostaria que enfrentasse e que lutasse junto comigo para a gente poder implantar em Divinópolis mais um conselho. Afinal de contas, o gasto com esse conselho pelo município é muito menor do que o prejuízo que vem sendo dado por não tê-lo. Então nós estaremos continuando aí neste enfrentamento. Também gostaria de estar dando os parabéns aqui ao Chocolate, presidente de bairro lá do bairro Bom Pastor. A Praça Nelson Peregrino passou um tempão, a praça praticamente abandonada. Houve então uma parceria público-privada com a Associação de Bairro, cujo Chocolate é o presidente. A partir daí, precisava fazer uma reforma na praça. O Chocolate, juntamente com os moradores, batendo ali de casa a casa, conseguiu com que todos os moradores ali da região doassem cimento, tijolos, brita e todo o material para a reforma da praça. E com isso a prefeitura entra com a mão de obra. Isso é parceria de qualidade. Isso é realmente trabalhar em prol da população. Parabéns à Associação de Bairro, parabéns a todos os moradores, presidente Chocolate, e parabéns ao município. Eu espero que realmente vocês abracem e façam esse serviço. Assim como estamos aguardando quais os materiais necessários para a reforma das 3 salas lá do cemitério Parque da Colina, onde nós estamos aqui a tempo para poder terminar, ajudar a prefeitura com material para que vocês possam dar a mão de obra e a partir de janeiro, como foi conversado, está gravado lá na prefeitura, a gente possa ter mais 3 salas de velório para que aquelas pessoas que não têm condição de estar pagando velório particular tenham a dignidade de poder velar seu ente querido, já que lá está pronto há mais de 10 anos e não é usado, porque em Divinópolis nós temos uma cultura qualquer, se um prefeito faz, o outro desmancha. Vamos acabar com essa zona com o dinheiro que é feito lá, é dinheiro do povo. Se um prefeito faz, a obrigação do outro é dar continuidade. Eu parabenizo o prefeito Galileu, que sinalizou que fará isso, e eu espero que o outro prefeito dê continuidade. Nós estamos cansados da hora e do gasto com dinheiro público. E fazer aqui uma denúncia, né? Janete, sem denúncia fica até difícil. Vergonha, gente. Pensa bem, a CEMIG é outro mal necessário que nós temos aqui. A CEMIG, todo mundo sabe da minha briga com os fios. Aqui na porta da Câmara tem um fio ali que está tão baixo que o Eduardo Pinto Júnior agarra o pescoço nele, na hora que passa ali. E não é literalmente, é verdadeiro. Se ele andar ali, agarra o pescoço ali no fio. Isso em todas as ruas da cidade. Existe uma lei que ninguém obedece, uma lei da fiação. E para terminar de completar, a safada, porque eu não vou falar outro nome, esse nome para mim é safadeza de quem faz uma administração porca como essa. Sabe o que ela está deixando para a gente? Cortou as árvores lá da região do Bom Pastor, como faz em toda a cidade, a empreiteira terceirizada dela, e deixou na Praça Nelson Peregrino um monte de galho lá na rua, na Mato Grosso, na Ibirité e na Itinga. Tem galho de árvore na rua toda. Ou seja, CEMIG, presta atenção. Você contratou, a responsabilidade é sua. Você contratou a empreiteira, ela tem que retirar os galhos. Não é o município que tem a sua obrigação. Pouca vergonha da prefeitura não fiscalizar, da CEMIG não fazer e dessa terceirizada continuar dando prejuízo para a nossa cidade. Isso não pode ficar assim. Fez o serviço, termina com qualidade. Estou de saco cheio de continuar pessoas assim. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora Janete. Ouviremos agora o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar do lugar.
Concedido a permissão, vereador. Fique à vontade.
Muito boa tarde, caro senhor presidente, vice-presidente em exercício, presidente em exercício, Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas, vereadores, funcionários dessa casa, imprensa presente, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário Osmo Ramos e também quem especialmente nos acompanha de casa, do trabalho, onde quer que esteja, aqui pelo sinal da TV Câmara e Net Câmara. Senhor presidente, estive hoje mais uma vez reunido com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, em Belo Horizonte, onde também participou dessa importante reunião, o Claré, que é diretor-geral da ARSAE, Agência Reguladora do Saneamento do nosso Estado. E todo mundo já sabe, né, o quanto aqui contestamos o posicionamento da ARSAE desde o início do mandato. Vale lembrar que no primeiro ano, do primeiro para o segundo ano, a qual aquela comissão que participava dela enquanto era vereador, o deputado Cleitinho Azevedo, comissão a qual era presidida pelo honrado vereador Sargento Elton, nosso trabalho árduo, também participou dessa comissão o vereador Zé Luiz da Farmácia. E testemunharam aqui todas as irregularidades e o trabalho com que tivemos da ARSAE. A própria ARSAE que só veio aqui quando foi convocada, né, de várias vezes aqui nas oitivas da CPI e sempre contestamos aqui com veemência, seja na tribuna, seja através de documentos, indo até Belo Horizonte, a agência reguladora de saneamento do nosso estado, que deixava muito a desejar, e muitas das vezes sendo omissa ao banho de irregularidades que a Copasa dá aqui em Divinópolis e todo o nosso estado. E agora uma pegada nova, o diretor-geral, vale lembrar que o Claré entrou nessa gestão, na gestão do governo Zema, e agora está se mostrando muito competente o Claré. E lembrando, por que que a gente quer falar disso agora? Do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o FMSB. Esse dinheiro pode ser aplicado em obras importantíssimas para a nossa cidade. Diga-se aqui de passagem, Divinópolis tem direito a esse recurso. Apenas basta o fundo que cobramos aqui na última reunião da quinta passada. O que que seria o fundo? Para explicar detalhadamente e de forma também, claro, resumida. Esse fundo municipal, uma conta que Divinópolis vai criar. Divinópolis já tem o mais importante, através de lei,
que é a criação do seu plano e do seu conselho. Se já existe o conselho, registro de plano, que a qual também convoco os vereadores, convido a eles para estudarmos o que tem nesse plano, que é extremamente importante. O que, que consta nesse plano é onde será aplicado caso Divinópolis venha receber esse recurso importante, esse repasse de mais de 3 milhões de reais. Hoje, nesse mês, Divinópolis, em outubro, tem condições de receber hoje 3 milhões e 89 reais. Divinópolis tem direito de receber. É um dinheiro muito importante para a nossa cidade. Diga-se aqui de passagem, para bairros como Jardinópolis, que trabalham aí, que operam ainda, né, nas forças de Divinópolis, dá um trabalho gigantesco para a Prefeitura Municipal de Divinópolis, de estar sempre deslocando esses caminhões. É um sonho da população ter lá seu tratamento também de rede de esgoto. Bairros afastados que sofrem com as forças. E também a própria revitalização da Lagoa do Cidil, que se ela tiver nesse plano municipal de saneamento básico, ela pode receber do fundo. Só que Divinópolis não tem o mais fácil, que é o próprio fundo. Já tenho aqui informações privilegiadas de pessoas do governo que o prefeito tem uma resistência com isso. Tem uma pequena resistência a criar o fundo para receber, porque ele tem medo de isso vir para a conta do cidadão. Prefeito Galileu, tranquilizo todos os cidadãos de Divinópolis. Com esgoto, tratamento de esgoto da Copasa, sim, que infelizmente isso já está em contrato, que foi muito mal feito lá atrás. Esse contrato que inclusive aumentou quando o próprio prefeito, era prefeito em outra oportunidade, foi feito esse contrato renovado aí com a Copasa, que então, naquela época, não foi discutido o esgoto da nossa cidade. Por isso, só foram lá assinar o contrato de renovação e o esgoto não foi discutido. Hoje, a cidade paga caro por isso. Diga-se de passagem, paga duas vezes, o tratamento, e vai pagar ainda mais caro quando essas obras aí, as estações de tratamento, as famosas ETs, que estão arrebentando com a pavimentação da cidade e outros tantos problemas, ficarão prontos. Então será mais 50%. Mas esse recurso não tem absolutamente nada a ver. Esse recurso não tem nada a ver, tá? É um direito do município, até de forma equivocada. De forma equivocada, o vereador Renato Ferreira aqui colocou mais cedo, acredito que seja um equívoco, porque já consta na política tarifária. Quero falar para o vereador, que não está aqui no plenário nesse momento, que já consta na política tarifária da ARSAI, da Agência Reguladora de Saneamento do Estado. Trata-se de um benefício de retorno do valor já arrecadado, ou seja, ele não vai ser cobrado duas vezes. Em cima do valor líquido arrecadado, em cima na cidade aqui, sobre o lucro da cidade, que toda empresa tem, a agência recupera e repassa. São essas informações com clareza que tive diretamente hoje nessa reunião junto com o deputado Cleitinho. Temos muita responsabilidade aqui nos nossos atos e jamais vamos querer que isso volte em cima de conta da população. Até porque eu sou um vereador combativo em cima de tarifas. Todo mundo sabe, até mesmo às vezes famoso aqui na casa por protocolar projeto inconstitucional, porque eu quero mesmo tirar o que for das costas do cidadão, aquilo que eu não estiver usando. Então é um repasse de direito do nosso município, não vai para a conta do cidadão. Esse Fundo Municipal de Saneamento Básico, repito, é direito e isso foi afirmado hoje em reunião. Só a pena é que poucos municípios mineiros tiveram essa mesma competência, por isso é que friso aqui a importância de ser tão combativo e representativo o nosso deputado estadual Cleitinho Azevedo. É assim, se faz necessário termos deputados e até mais deputados de Divinópolis sendo representada, porque só através agora do Cleitinho nós conseguimos. Lembrando que é uma portaria de 2018, se o Cleitinho não estivesse lá, arriscaria ainda mais. E porque ainda mais importante, digo, o trabalho conjunto da Assembleia Legislativa, enquanto Cleitinho deputado, eu enquanto vereador fiscalizando o município e quero explicações, desse fundo municipal que deve ser criado. E aqui já avisa a prefeitura até o dia 31 de dezembro, é fácil. Divinópolis já tem aqui o seu conselho, já tem o seu plano, esse plano que deve ser melhorado, estudado, para beneficiar aqueles bairros que realmente interessam. Sou um vereador combativo aqui desde o início, não deixando nada passar com relação à Copasa. E é claro que aqui eu não vou querer que a empresa tenha mais lucro. Esses 4% já são aqui de direito do município. Então quero aqui firmar o nosso compromisso, reafirmar nosso compromisso com Divinópolis e dar um recado aí para o prefeito Galileu, que é melhor também se estudarmos cada vez mais juntos, possibilidades, que é isso sim uma forma de receita para o nosso município para atender esses bairros tão carentes. Senhor presidente, quero trazer aqui também outro assunto muito importante. Ontem, na manhã de ontem, fui convidado pelo deputado Domingos Sávio, ele que é um deputado que representa também a zona rural, né? O Domingos Sávio, muito conhecido por essa atuação, desde os seus primeiros mandatos, desde quando era prefeito de Divinópolis, também famoso ali por calçar, né, a famosa Serra Calçada, que liga a nossa cidade, liga ali os distritos, né, até a Amadeu Lacerda e até o Mutirão. E ele viu o nosso acompanhante, fiquei feliz porque ele assistiu o nosso pronunciamento na última terça-feira e também na quinta, onde destacamos os resultados e as pontuações da audiência pública que aconteceu lá em Amadeu Lacerda na semana passada, na segunda-feira da semana passada. E o Domingos Sávio nos chamou para conversar e pontuar ali. Voltei no sábado, inclusive, a comunidade de Amadeu Lacerda, com o vice-presidente Heleno. Tenho raízes naquele lugar, né, muitos parentes, meus familiares também, que moram ali, comunidades um pouco abaixo. Então a gente tem uma ligação, uma identificação com a zona rural. E ali nós podemos constatar os vereadores que foram ali na audiência e outros também que tanto passam por ali. A gente sabe disso aqui, são vários vereadores na casa ligados diretamente com a zona rural. É dos buracos, a qualidade ali das estradas, onde a prefeitura pode ter um patrulhamento, onde o patrulhamento já absolutamente não adianta mais de levarmos melhorias. Ou seja, o que seria ali? É pavimentação, é calçamento, não tem jeito, não tem jeito. Tem lugar em estrada rural ali que não tem jeito. Diga-se, aqui pontuando também, Domingos Sávio já nos garantiu a estrada do Belarmino, né, que liga lá a Ermida até os Lopes. Ali também, como nas perobas, que precisa, não tem jeito mais, choveu, vira uma lástima aquele lugar. Também é outro ponto também que o Domingos Sávio nos garantiu que através de uma emenda de 2 milhões de reais, estou colocando aqui em primeira mão, 2 milhões de reais exclusivamente para pavimentação em estradas rurais nos pontos mais críticos. 2 milhões de reais é muito dinheiro para pavimentação quando se trata de pavimentação em estrada rural. São apenas pontos mais críticos onde carro atola, em subidas, né, onde é beira de brejo, a gente sabe bem, muito complicado, onde o terreno é totalmente ali desalinhado com uma boa qualidade, principalmente onde passa o transporte, né, o transporte público, como a Santos sofre aí e reclama para a gente a empresa Transpatur, né, que presta ali a linha, o serviço para aquelas, para ali na comunidade rural. Então, Domingos Sávio ontem nos garantiu que vai vir essa emenda de 2 milhões de reais, pode ser aplicada aí pelo prefeito Galileu já no ano que vem, após tantas cobranças. Então, uma boa notícia aí para a população da zona rural aqui na nossa cidade. Senhor presidente, na próxima reunião trazemos aqui mais outros assuntos relevantes e importantes para a nossa cidade. Meu muito obrigado a todos.
Muito obrigado, vereador Roger. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde, todo o plenário, meu boa tarde. Senhor presidente, no dia 5 do 10 agora, sábado, lá no Polo Esportivo, aconteceu o primeiro encontro Conexão de Artes Marciais. Estive presente, apreciando os nossos atletas, onde estavam lá várias modalidades, dentre eles estava o judô, estava o karatê Shotokan, estava também jiu-jitsu, capoeira e também outras modalidades. Quero parabenizar aqui, senhor presidente, a Luma, a qual é professora também de Karatê, e que foi uma das organizadoras do evento. Como já diz o evento, foi o primeiro, e tenho certeza que tantos outros virão. Isso aí, senhor presidente, é mostrando o que nós temos de melhor na nossa cidade. Divinópolis tem muita coisa boa e que precisa ser mostrado. Uma delas são as artes marciais. Senhor presidente, eu quero aqui também abraçar o secretário de Esportes, o senhor Leonardo, que ontem nos recebeu junto com o Caju também, a respeito da escolinha de futebol. É um secretário que quer fazer muito para a nossa cidade, sangue novo, e quer realmente fazer a diferença aí, e tem todo o apoio, disse ele, em nome dos demais, que eu tenho certeza que também apoia o esporte nessa casa, os demais 16 vereadores. E breve, eu estarei convidando ele para estar aqui na casa, para estar nos mostrando os projetos da Secretaria de Esporte. E tenho certeza que tem muita coisa boa na Secretaria de Esporte, e o que precisa também é de apoio, né? Não basta, às vezes, a gente criticar se a gente não conhece. Então, o secretário Leonardo, conversamos muito ontem, eu, ele, o Caju, e aqui também vai meu abraço ao Caju, e tenho certeza que este homem trabalhará muito ainda pela nossa cidade e principalmente incentivando o nosso esporte aqui de Divinópolis. Senhor presidente, eu quero aqui também dizer que eu também fui lá votar, e parabenizo aqui a conselheira do Conselho Tutelar, sei da grande responsabilidade que essas mulheres enfrentarão, porque quanto maior a cidade, maior os problemas sociais, como bem mencionado aqui nesta casa, pela minha antecedeu, os vereadores, e dizer que nós precisamos apoiar, senhor presidente, e realmente trabalhar muito para a nossa cidade junto com essas conselheiras, que tenho certeza que também fará a diferença, estão vindo sem ciclo vicioso, estão vindo realmente para fazer o melhor para a nossa cidade. Parabéns a todas e que Deus possa abençoar, dando aí um espírito de coragem e, acima de tudo, amor à nossa cidade. Senhor presidente, eu também o que quero dizer, e com muita tristeza, até em luto devido ao passamento, eu peço aqui, Vossa Excelência, que possa colocar também um minuto de silêncio pelo passamento de Lucas Eduardo Gonçalves, que aconteceu um acidente lá no bairro no Pilagem Alterosa ali, uma avenida, né, que tem um fluxo muito grande de carro, porque liga ali toda aquela região, o Alterosa, o Realengo, São Domingos, toda aquela região ali, e infelizmente aconteceu esse acidente lá, e esse querido jovem da comunidade, né, filho do meu amigo Joel, da Marcilene, ele não aguentou e veio a falecer horas depois. Eu peço aqui um minuto de silêncio para o Lucas Eduardo Gonçalves. Este vereador, senhor presidente, que muito tem andado, principalmente na periferia, eu já tinha feito uma indicação para que lá pudesse estar fazendo, estar colocando quebra-molas, né, e também possa estar fazendo a pintura estratigráfica. Infelizmente não foi a tempo, mas aqui fica aqui a indicação deste vereador, que foi feito ano passado, inclusive, senhor presidente, no dia 21 de fevereiro, quando eu já tinha sentado com o secretário Valdo, né, lá nós conversamos, porque a situação ali é uma descida muito forte de ambas partes, tanto de quem está indo da faculdade para o Jardim Alterosa, Realengo, toda aquela região, como também de lá para cá, sentido faculdade. E também pedir pintura estratigráfica, através das indicações 277 e 269, e fica aqui e que chega até o conhecimento do nosso secretário. Porque há coisas na nossa cidade que nós temos que ter prioridade, uma delas é preservar a vida e, acima de tudo, senhor presidente, a gente fica muito triste e lutado com a família, um jovem com, se eu não esteja enganado, 20, 21, 22 anos, e que foi precocemente, já foi para junto do pai, porque era cristão também, como nós, e aqui a gente só tem a fazer, nada mais, é orar pela família, que também, por essa entrega, não é uma perda, mas é uma entrega, porque sabemos que um dia nos reencontraremos na glória. Senhor presidente, aqui também eu quero registrar, senhor presidente, nos bairros que eu tenho andado, a população tem se lamentado, lamentando a ausência do executivo, lamentando a ausência aí da prefeitura, alguns bairros, eu vou estar trazendo na semana que vem, coisa simples, melhoria, patrulhamento, enfim, coisas que podem estar acontecendo no dia a dia. E aqui eu quero registrar que este vereador está sempre atento, trabalhando e trabalhando muito, para que os nossos munícipes tenham dignidade e uma vida melhor. Afinal, Divinópolis é do mais de 275 bairros e quase aí 240 mil pessoas. Quanto mais aumenta a cidade, mais aumenta os problemas sociais e estamos cientes disso. Senhor presidente, no mais, eu quero agradecer pela sessão da palavra e a todos vocês que nos assistem, vocês que estão aqui, o meu muito boa tarde.
Muito obrigado, vereador Raimundo Donato. Ouviremos agora o vereador especialista em segurança pública, honrado vereador, Sargento Elton.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa tarde, né? Retificando aí. Está escuro aqui. A todos que nos acompanham. Senhor presidente, para ser um gestor, tem que ser uma pessoa de pulso. Porque meia boca atrapalha e muito o desenvolvimento da cidade, seus munícipes, bem como todos os empreendedores da cidade de Divinópolis. Digo isso porque no ano de 2015, o ex-prefeito enviou para esta casa o projeto 88/2015. E no dia 15 de dezembro, uma semana após, foi aprovado integralmente nesta casa. No dia 24, ao cantar do galo, o Divinopolitano recebeu o péssimo presente de Natal, a publicação da Lei 8.075/2015, que extinguiu a cobrança do CGO. Somente para a empresa de transporte público de Divinópolis, renunciando assim uma farta quantia em dinheiro que entrava nos cofres públicos da prefeitura. Mas como o atual prefeito concordou com tudo isso e até agora nada fez para evitar que fosse cometida essa injustiça, deixou os passeios da área central serem invadidos novamente por inúmeros toureiros atrapalhando o comércio local. Está atormentando aqueles comerciantes legalizados dos bairros, do centro, e não satisfeito com tudo isso, agora passou a cobrar, pasme, passou a cobrar uma taxa para aqueles vendedores do título Centro-Oeste CAP, com um valor, vereador Benir, pasme, de R$ 59,61. Aqui é o Robin Hood o contrário. É o Robin Hood do mal. Robin Hood, naturalmente, né? Como todos nós sabemos, em tese, tirava dos poderosos e transferia para os mais pobres. O nosso prefeito é o Robin Hood do mal. Ele tira dos pobres e dá para os mais ricos. E o que pode acontecer com isso? Além da empresa Centro-Oeste CAP ir embora de Divinópolis, vai deixar de mandar verba para a Com, vai deixar inúmeros desempregados, que são pessoas em situações vulneráveis em Divinópolis. Arthur, gostaria que você filmasse aqui. Essas pessoas, gente, que tem lá assim um coletinho amarelo, Centro-Oeste CAP, gostaria que filmasse aqui a autuação que um desses coitados recebeu da Prefeitura Municipal. Eu estou tirando o nome dele, porque do jeito que as coisas estão, o coitado ainda vai receber represália. Olha aí, R$ 59,61. E você sabe quanto que cada um dessas pessoas que estão sem emprego recebe em cada cartela vendida? R$ 1. Isso é uma covardia. Por que você não mexe nos cofres lá das grandes empresas de Divinópolis, que há muitos anos ficam usurpando os divinopolitanos, cobrando uma taxa, uma passaginha covarde de R$ 4,20, ao mesmo preço praticamente das grandes capitais do Brasil. Só a nível de comparação, é o mesmo valor de Belo Horizonte. E não paga imposto na nossa cidade, gente. Qual o motivo? Por que levou a isso aí? O que está por trás disso aí? É a mesma coisa há muitos anos já, 45 anos, que essa empresa Copasa também arrebenta com Divinópolis e arrebenta com os divinopolitanos. E ninguém toma uma atitude. Ninguém tomou atitude com essas empresas. É inadmissível a falta de postura, a falta de competência, a falta de amor. E digo mais, até de honestidade, até de humanidade. Vir cobrar uma taxa, e olha que eu conheço muitas dessas pessoas que vêm aqui, alguns têm problemas físicos. Pode andar aí. Alguns têm problemas físicos. A maioria são idosos, que não tem mercado de trabalho. Robin Hood do mal. Do mal. Tira dos pobres e dá para os ricos. Do contrário. Quero ver essa mesma braveza. Vai lá na Transoeste cobrar lá, ué, o CGO. vai lá autuar o que está zerado de impostos. Mas não, vai cobrar do coitado. Do coitado, que não usa nem barraca, está andando na rua. Quem compra, quem quer. Vê ele com o colete, vai lá, eu quero comprar uma cartela. Aí quantos desempregados agora vão ficar? Se a Centro-Oeste Cap quiser ir embora. Além de dar uma oportunidade para essas pessoas em situação de risco. Vai deixar de entrar verba para a Associação de Combate ao Câncer de Vinópolis. Robin Hood do mal. Do mal. Injusto. Cadê a justiça em Divinópolis? Será porque tem muitos troca de favores, troca de cargos nessas empresas poderosas com a administração pública? E quem paga o pato mais uma vez é o coitado do divinopolitano. Chama a atenção desta casa, porque foi aprovado aqui. Se tivesse essa mesma braveza agora, essa nova legislatura, de fazer aqui um projeto, ou então cobrar do prefeito, que cobre dessa empresa os mesmos impostos que estão cobrando desses senhores, dessas senhoras, que estão andando, não estão usando barraca na cidade, estão cobrando deles R$59,61. Aqui, ó, fui procurado no meu gabinete. Não só eu, acho que alguns vereadores que também já foram procurados. Aqui em Divinópolis está faltando é justiça e pulso, integralidade, só isso, transparência, independência, mais nada. Outro assunto, senhor presidente, é a respeito da caixa preta que a prefeitura não abre e não envia todas as informações que solicitamos de jeito nenhum. Mantém as 7 chaves, que é a taxa de contribuição de iluminação pública. Já pedi documentos, o vereador Demir também já fez vários requerimentos, não sei se ele já foi contemplado com toda a documentação solicitada à prefeitura. Estou falando da Caixa Preta, da iluminação pública da cidade, que recebe todo mês algo em torno de R$1.200.000 de todos os divinopolitanos, que foi colocado ainda agora um bracinho de iluminação nos diversos locais em que a população está sofrendo às escuras há muito tempo, e com isso também dificulta a segurança pública. Estou aqui para provar, Arthur, filma novamente aqui. Arthur, filma novamente. Um ofício de 26 de janeiro de 2018, solicitando informações da prefeitura sobre a taxa de contribuição de iluminação pública que todos nós pagamos. Foi solicitado no dia 19 de novembro de 2018, as mesmas informações, e a prefeitura não repassou as informações. E também, neste ano, no dia 11 de março, e a prefeitura mandou alguns documentos totalmente equivocados. Suspeitos. Então eu gostaria de saber, porque até hoje, contando esse 1.200.000, com os débitos, com os gastos que tem, nós teríamos que ter em caixa hoje em Divinópolis R$21.450.000, com mais 15 que estavam nos cofres públicos antes do Galileu assumir. Mais 2 minutos, senhor presidente. Ou seja, teríamos hoje R$37.000.000 só para ser investido na iluminação pública de toda a cidade de Divinópolis, que foram debitados na conta, que é exclusiva para melhoria. Esse dinheiro não pode ser mexido em outra coisa. Agora vem algumas informações distorcidas, como eu mesmo falei. Gostaria de fazer alguns questionamentos. Pagamentos a empresas de engenharia industrial? Pagamentos para empresas de sinalização de trânsito? Outra empresa de sinalização de trânsito do Espírito Santo? Pagamentos para autorização de firma A, B ou C, mas quais são? Dentre esses valores, 60 mil, 123 mil, 600 mil e 1 milhão de reais cada um. Agora, quando é a parte dos 30% da prefeitura, para demonstrar uma certa transparência, porque 30% pode ser modificado, aí vem tudo explicadinho. Senhor presidente, estou aqui hoje nessa casa pedindo aos demais colegas que façamos uma CPI da Caixa Preta da Contribuição da Iluminação Pública em Divinópolis. A prefeitura, através do processo estatório 229, em andamento, vai contemplar agora a licitação de 7 milhões de reais. Está tarde demais. Isso já deveria estar pronto desde o início do mandato do prefeito. Algo está estranho no reino. No reino do Robin Hood, do mal. E eu gostaria de pedir essa CPI da parte de contribuição para poder requisitar judicialmente as informações necessárias à empresa CEMIG em Divinópolis. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
A presidência que agradece a contribuição do vereador Sargento Elton, sempre combativo, solicito a vossa excelência, vereador, que fundamente melhore o pedido, inclusive com o fato determinado e os critérios regimentais para a instauração possível dessa CPI que vossa excelência acaba de fazer menção, que tem como objeto a questão da taxa de iluminação pública. Parabéns, vossa excelência, pelo pronunciamento. Ouviremos agora, na sequência, o honrado vereador, ex-presidente dessa casa, notabilizado pelo presidente da Inclusão Social, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, vereador Marcos Vinícius, uma das vozes mais firmes e mais elegantes desse parlamento, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, minhas conterrâneas, e na pessoa do Milton, da Defun, eu quero desejar uma boa tarde a todos. Senhor presidente, semana que vem, eu vou trazer para essa casa aquilo que eu acho que encaixa melhor dentro da realidade cultural desse plenário, a música para falar dessa casa. Nós temos um hino de Divinópolis, uma música e uma letra. Mas eu estou inculcado de saber qual música que mais encaixa para falar da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu já tenho a música para apresentar aqui o plenário. Qual que é a música e o povo vai gostar? Nós vamos apresentar semana que vem, porque semana que vem, como eu falei no ano passado que essa seria a pior legislatura, falei na primeira reunião que esse ano seria muito complicado, e estou achando que eu não estou errando muito no meu profetismo, não. Semana que vem vai ser uma semana muito pesada para essa cidade. Mas, senhor presidente, eu queria dirigir agora ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado. Eu não sei se é verdade, porque o que o Geraldo Passos fala, aqui no em papel sujo e vomitado, tem mais valor que a escrita dele. O Geraldo Passos. Ontem, esse senhor Geraldo Passos publicou que eu estou atrapalhando a aprovação do Conselho de Ética barra Corregedoria. A lei que nós fizemos no projeto 059, o doutor Bruno deu uma declaração, falou que não, senhor presidente. Projeto aí 2237, mas o governo que vive, fica sem dinheiro. Isso aqui não é a Casa da Moeda, não, ué. Isso aqui não é a Casa da Moeda, não. Esse governo pois ontem, que eu estou obstruindo, mas o doutor Bruno, com elegância, com competência jurídica, mostrou que os projetos não estão aptos. Mediante essa injúria, calúnia e difamação por parte desse blogueiro, eu assinei hoje mais 3 processos contra o Geraldo Passos. E a nossa risada,
Ele ri. Ele ri da justiça. Ele zomba da justiça. Ele não acredita na justiça, não acredita na lei. Ele vai escrevendo sobre todo mundo. E agora ele ensaiou para ser um constitucionalista. Ele estava falando sobre a unidade parlamentar. O senhor não, o senhor é um jurista. O senhor sabe o que é isso? Está lá na Constituição a origem da imunidade. Por que que o parlamentar tem imunidade? Mas não, o blogueiro que só faz para errado é o homem. Não esqueça o que é a distância desse homem. O Geraldo Passos diviniu, você só entra e entra errado. Aí eu podia estar aqui discutindo um tanto de coisa a favor de Divinópolis, mas o homem vai lá e põe lá que eu estou atrapalhando o projeto de lei. Ah, pelo amor de Deus, mais uns processos para aprender. Mas essa introdução que eu fiz desse blogueiro, que ninguém aqui tem respeito por ele, ninguém tem. Tem uns aqui que tem medo dele, uns três aqui tem medo dele, mas ninguém tem respeito por ele. Mas esse blogueiro escreveu uma coisa, senhor presidente. Ou das duas, uma. Ou ele inventou uma mentira para o senhor prefeito, vereador Matheus. Ou ele inventou mentira para o senhor prefeito, ou o senhor prefeito ele é o juízo. Por quê? Ele fala que o vereador Cleitinho escondeu atrás da porta. Oh, pelo amor de Deus, aí. Se o prefeito falou isso, porque esse jornal ele é mentiroso. Ele é mentiroso. É, a mulher dele trabalha lá. Aliás, trabalha não. Eles mandaram ela para Pernambuco, eles não aguentam ela em cima. Eles não aguentam ela em cima, não. Eles mandaram ela para Pernambuco, eles não aguentam ela. Aí, esse senhor falou que o Cleitinho esconde atrás da porta. Senhor presidente, eu não tenho procuração para falar do Cleitinho, não. Brincar atrás da porta, isso aí na década de 60, esconder atrás da porta, esconder do tutu, do bicho papão. Agora, esse blogueiro falar que o Cleitinho esconde atrás da porta, sabe onde o Cleitinho tem escondido? Mas achado? No coração do povo. O Cleitinho está no coração do povo. Agora vem esse senhor que me falta a palavra. Vou pensar uma palavra para Geraldo Passos aqui, quer ver? Essa palavra. Falando que o Cleitinho esconde atrás da porta. O senhor presidente, o senhor está rindo, mas é com verdade mesmo. São Francisco de Assis falou que quanto mais sorri o homem, mais triste se encontra. É uma decepção total. Eu estou querendo ver se o Galileu veio a público e desmentiu o blogueiro. Porque se o Galileu não desmentiu, ele vai ter rodeio a semana que vem. Que um prefeito atacar um deputado estadual da envergadura do Cleitinho, um homem trabalhador, um homem que está resolvendo as coisas. Olha, pelo amor de Deus, Cleitinho esconde a velha porta, Cleitinho esconde no coração do povo. Cleitinho esconde atrás da porta, que jornaleco, ou das duas uma. Vou deixar o princípio de dúvida do senhor prefeito. Ou o senhor prefeito vai desmentir ele, ou senão nós vamos fazer uma crítica pesada contra o senhor prefeito. Ou porque se o nível de linguagem começar a chegar nesse ponto, deputado esconde atrás da porta, ouça com atenção minha revelação política da juventude.
Cumprimento a todos aqui do plenário, os vereadores e o público presente. Sobre esse episódio, estive com o Cleitinho ontem, e quem perde nesse jogo de paternidade é a população. E nesse jogo de mentira é a população. Como você mesmo disse, um deputado da envergadura do Cleitinho, quarto mais votado do estado, não precisa ficar atrás de porta. O governador atende ele mais rápido possível sempre. Os secretários, já foi elucidado aí por vários deles, têm um respeito enorme pelo trabalho do deputado Cleitinho. Eu vou falar sobre o meu pronunciamento sobre isso. Mas que moral o Galileu tem no governo do Estado? Que eu saiba, eu voto na Bel Cléber Lopes. Traiu o Newton, como trai todo mundo. Galileu trai todo mundo. Mas não vai trair a nossa confiança nem o deputado Cleitinho. Eu vou falar mais sobre o meu pronunciamento, sobre essa fala do prefeito, infeliz, e quem perde é Divinópolis.
Na verdade, é uma fala infeliz. A liturgia do cargo não requer isso. Eu estou em dúvida, porque Geraldo Passos, ninguém acredita nisso, né? Ninguém acredita nesse homem. Homem sem moral. Eu não sei se é que dá conta da Divinópolis. Ele está arrumando um óculos escuro agora. Eu até encontrei com um corredor e agora, nossa senhora, Deus me livre e guarde. Roger da Costa fala, Santa Bárbara, São Jerônimo. Pelo amor de Deus. Mas eu estou em dúvida. Sabe o que é que eu estou em dúvida? Porque a integração não falou isso. O SBT não falou, a Rádio Sucesso não falou, o MPA não falou, o G37 não falou, o Portal Centro-Oeste não falou, mas só esse governo que fala. É simples, você vai fazer uma montagem hoje com o tumulto da reforma. Que uma pessoa vai ver e faz. É Geraldo Paz se transforma o quadrado em triângulo, cinza e branco. O homem é custoso. Mais três processos que vai tomar nas costas para ele aprender agora. Mas eu queria agora, senhor presidente, é falar para o pessoal de Divinópolis que eu estou tentando colocar minha agenda em dia, a questão das pedras de ermida, a questão da serra calçada e a questão do lote da servidão na cachoeirinha, eu estou investigando. Estou investigando, me dá um prazinho aí, para a gente não dar o bote errado. Mais dois minutos, senhor presidente. Senhor presidente, e falar nessa questão, minha assessoria está elaborando um projeto para que possamos, a semana que vem, fazer um decreto legislativo suspendendo a nomeação da senhora Patrícia e da senhora Sandra Passos. Minha assessoria está terminando, nós temos que dar um basta nisso. Essa cidade tem que mudar. Então, a semana que vem, nós devemos entrar, baseado no princípio da moralidade, com o decreto pedindo a suspensão do decreto que nomeou a senhora Sandra Passos e a senhora Patrícia. Senhor presidente, sobre a eleição no bairro Porto Velho, que vai ocorrer dia 20 agora, eu quero falar algumas coisas. O senhor acredita, senhor presidente, que pelas redes sociais, eles colocaram lá que eu e mais algumas pessoas que estão tentando explicar, tentou embargar uma ata de uma eleição fraudulenta que teve lá. Teve que a gente me ameaçou moralmente. E tem outras pessoas, mas já está na mão da Polícia Civil, não quer da publicidade isso. E uma coisa que eu acho estranho, senhor presidente, é que tem um vídeo circulando onde um grupo de pessoas pede voto para um candidato a vereador. Vou estar com o promotor hoje. A multa é de 5 a 25 mil. E nós vamos tomar uma postura dessa. Que a eleição do Porto Velho passada, fraudulenta, que a Receita Federal não reconheceu. O Castoro não assinou. E vem. Mais dois minutos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Ouviremos agora o vereador da bancada jovem, Sangue Novo. Matheus Costa com a palavra.
Boa tarde a todos, presidente, colegas do plenário, público presente, a você da TV Câmara que nos acompanha. Prometo ser breve. Quero convidar a todos para amanhã, em nome do vereador Eduardo Pinti Júnior, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019, a partir das 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, a audiência pública, que terá como tema a apresentação do projeto de criação da pasta Ciência e Tecnologia no Executivo Municipal. Então, quero parabenizar o vereador Eduardo Pitti Júnior por essa bandeira, por estar envolvido, né, juntamente com vários jovens da nossa cidade e empresas que trabalham com ciência e tecnologia, de uma maneira muito inovadora, propositiva e que, sem dúvida, num curto período, vai trazer muitos frutos para a nossa cidade. Então, convido você que gosta da área ciência e tecnologia, é envolvido nessa área, amanhã nós teremos aqui um debate muito profícuo, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Faço esse convite em nome do líder do governo, Eduardo Pitti Júnior, que nós estaremos aqui compondo a mesa e debatendo sobre o assunto. Eu quero falar de um assunto que foi notícia desde sexta-feira e eu convido aos vereadores aqui para uma reflexão junto comigo. O vereador Edson acabou de citar algumas situações de uma picuinha política dentro da prefeitura de Divinópolis com o deputado Cleitinho Azevedo. Na verdade, não é uma picuinha. É porque o Cleitinho vem rasgando o futebol clube, derrubando todo mundo. Vem de carreira, vem de voadora. Vem derrubando todo mundo. Com essa política honesta, transparente, verdadeira, de resultado. E a turminha que está encostada na prefeitura, por cargo, por grupo político, por compadre, eles ficam totalmente desesperados. E eu tenho certeza que a ideia de ficar contrapondo o Cleitinho não é do Galileu. É dos puxa-saco, que gostam de ficar envenenando o trabalho do prefeito com o trabalho feito pelo deputado Cleitinho. Porque na campanha, vereador Zé Luiz, Janete, Ademir, Marcos Unidos, Caboja, eu desafio aqui a todos e chamo para reflexão. Os únicos deputados que apoiaram o governador Zema foi o Cleitinho e os deputados do Novo. Me fala mais um, que abertamente o deputado Caboja, é deputado. Além, abertamente, que fez campanha o deputado Cleitinho e o deputado Novo. Mas ninguém apoiou não. Na campanha, mas depois que ganhou, a base é daqui até na 1 de junho a base. Então, gente, por favor, o Galileu, o prefeito Galileu, ele não tem moral nenhuma lá no governo do estado, não. Qual deputado que é do Galileu? Ele tinha o Niltinho, que tem um bom trâmite lá, só que depois traiu o Niltinho também. Trai todo mundo, pô. Trai todo mundo que tiver perto dele. Especialista nisso. Eu já disse isso até pro vereador Daí aqui. Estou citando ele cordialmente, esse vereador combativo, elegante, inteligente. Tenho honra aqui de dividir o plenário com ele. Um dos mais traídos dentro do MDB é o Daí. 20 anos. Na chuva, no sol, na alegria e na tristeza com o PMDB. E não é valorizado. Prefeito não tem vínculo com o Zema. Quem tem vínculo com o Zema chama-se Cleito Azevedo. E não adianta falar comigo ao contrário, não. Senador Caboja. O senhor é da base. Parabéns, Luiz. O senhor faz um trabalho incrível no bairro São José. Quando o prefeito vai inaugurar algo na região do São José, na sua região de Ermida, como eu escutei ele falar na rádio esses dias, mostrei para o senhor, presidente Caboge. Quem que ele é o imediato dele? Não sou eu, não. Se algo vem para Divinópolis, é através do Cleitinho, gente. Não pago demagogia. Ah, mas tem que ceder um terreno. Tudo bem. Esse terreno foi cedido no Lagoa dos Mandarins. Mas se o governador quisesse enrolar 4 anos, enrolava tranquilo. É política, gente. O último fez isso. Então, esse jogo de empurra-empurra, ou de toma-toma, né? Vamos apadrinhar, porque se bonito tem pai. Se sem, tem pai não. É prejudicial, é pra Divinópolis. Mas vão respeitar o trabalho fantástico do nosso deputado na Assembleia Legislativa. Eu costumo dizer que sindicato faz milagre, né, presidente? Isso tem que acabar. Temos que valorizar essa liderança, como as outras duas que nós temos a nível federal. Mas essa picuinha de alguns funcionários, porque não é possível, um galhão com toda essa experiência na vida pública, ele está fantasiando esse atrito com o deputado Cleitinho. É alguém da assessoria dele que fica colocando essas ideias na cabeça dele, fica contrapondo e querendo disputar força com o deputado estadual, um dos mais votados da região, e que tem um link direto com o governador Zema, direto. Pra que isso, gente? O que ele está ganhando com isso? Reconhecimento? O homem já é prefeito, quase mandato, quinto. Esse ego do tamanho da Rua Goiás vai acabar afundando Divinópolis ainda mais. Porque a água já está aqui. Os problemas da cidade já estão aqui. E esse ego, essa vaidade, essa política antiga de não reconhecimento e de não trabalho em conjunto, trabalho de união, é péssimo para a cidade. Complexo da Ferradura vai sair, trabalho de articulação do deputado Cleitinho e o trabalho do prefeito Galileu, que esteve lá no governo do estado várias vezes também. Somatória para o bem do executivo com o poder legislativo estadual. Que mal tem isso, vereador Renato? Não tem mal nisso, não. Trabalho conjunto, de parceria. Mas, às vezes, alguns funcionários da imprensa ficam querendo envenenar um contra o outro, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Quem perde é a cidade. Para encerrar, tudo em Divinópolis tem queda. Os empregos, a renda, a saúde, o esporte. Só que o número de multas de trânsito aumentou 30% do mesmo período do ano passado para esse ano. Tudo de novo tem queda. Continua sangrando nosso bolso. O bolso do contribuinte. Os bairros estão em queda, estão largados. Está tudo em queda. Tudo de mal pior. Mas a CETRANS não para de faturar. Não para de faturar. Os abusos por parte de algumas maçãs podres, chamadas-se agentes, alguns, poucos, não param, só aumentam. E eu vou continuar falando aqui sobre isso. Esses mal amados, alguns agentes aí, eles têm que procurar uma terapia, tomar uma maracujina, uma reciclagem. Peço que a população continue se procurando, nós estamos fazendo um relatório muito expressivo para entregar nos órgãos competentes sobre esses excessos. Mais 2 minutos para concluir, presidente. E sobre esses aumentos de 30% do ano passado para cá, do mesmo período de janeiro a agosto, aqui na reportagem do G1, detalha até quais são as situações que são mais penalizadas pelos agentes de trânsito. eu quero convidar uma reflexão com a CETRANS, que possamos investir mais em campanhas de conscientização, de educação no trânsito e menos multas. Porque a população não aguenta mais pagar impostos através dessas multas de trânsito. Vou falar mais sobre isso na próxima reunião. Muito obrigado a todos e boa tarde pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Andreus Costa. Solicito ao honrado primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vereador Marcos Diniz, um dos vereadores mais experientes dessa Casa Legislativa.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes nesse auditório, profissionais da imprensa também aqui presentes, aqueles que estão nas redações das emissoras de rádio, de televisão e dos jornais, você cidadão que está em casa, aqueles que acompanham também pela rede social, eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, a todos o nosso melhor, muito boa tarde, a sua companhia e a sua audiência aumentam a nossa responsabilidade. Quero tratar de quatro assuntos, serei bastante breve. O primeiro deles é a homenagem feita ontem no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica, o CISVI, quando ali tivemos a oportunidade, acompanhado de alguns vereadores, o Adair Otaviano, também o vereador Zé Luiz da Farmácia e também o vereador que esteve lá representado pela sua assessoria, homenagem muito justa àqueles trabalhadores do CISVI, Sargento Elton, né, que esteve com a gente também. Esses trabalhadores que são referência para a área da saúde pública em Divinópolis, portanto, foram ontem reconhecidos. Foi emocionante entregar as homenagens a essas pessoas que fazem muito além do dever funcional, muito além da obrigação enquanto servidores, fazem com comprometimento, com cumplicidade à saúde e até mesmo no espectro humanitário, pessoas que se doam muito mais do que deveriam em amor, em atendimento, em acolhimento às pessoas na hora que mais precisam, na hora da doença, na hora dos exames, na hora da necessidade. Então, parabéns aí uma vez mais a esses valorosos funcionários do CISVI. A homenagem ontem foi emocionante e eu os cumprimento uma vez mais. Recebi ontem em meu gabinete alguns profissionais, vendedores ambulantes do camelódromo. Esse camelódromo eu acompanhei a sua concepção desde então, quando houve a ideia de se criar um espaço, a princípio um centro de comércio popular, com respeito ao cidadão, com respeito ao trabalhador, e esse respeito ficou só na placa colocada até hoje lá neste ajuntamento, nesse camelódromo. O prefeito era o Demetrio Arantes Pereira, na época eu era presidente da Câmara, e foi então concebido aquele espaço de uma forma paliativa, provisória, mas tudo aquilo que é provisório no serviço público tende a se tornar permanente. Então é uma situação que está sendo protelada, postergada, a resolução definitiva de uma situação gritante. Aquele camelódromo daquela situação depõe contra a cidade, depõe contra aqueles trabalhadores que não têm sequer uma instalação sanitária decente, e a população de Divinópolis também não tem o mínimo de conforto naquele lugar, não tem espaço entre as barracas. A fiação está exposta a todo um problema também, até de segurança pública ali colocado. Nós chamamos aí a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, porque é uma situação realmente que tem que ser tratada com muito carinho. Mas eu vejo aqui a notificação que foi entregue e a provocação feita pela Secretaria de Planejamento, determinando a desocupação até o dia 1º de dezembro. De lado outro, eu quero entender também a situação desses trabalhadores. Na sua grande maioria, são pessoas dignas, pessoas honestas, pais de família, que têm que levar o pão para casa e procuram fazê-lo honestamente, com dignidade. E essa época de final de ano, primeiro de dezembro, é o horário de movimento. É a hora que eles mais precisam de estarem estabilizados para poder vender e para poder se manter durante alguns meses do ano. Então eu penso que não é razoável essa mudança exatamente neste período de grande procura em que comércio é tão procurado exatamente neste momento. Então eu peço ao senhor prefeito, em nome da razoabilidade, eu quero assim entender que de fato esse quarteirão tem que ser mesmo desocupado. Eu recebi a informação do líder do executivo que os vendedores ambulantes não haviam me passado, mas prontamente o fez o líder do executivo, dizendo que já há um outro manifesto, um outro documento assinado com várias pessoas concordando com a transferência. Então o que se discute aqui, Eduardo, é só a questão do momento. Eu estou defendendo que essa transição, essa transferência aconteça após o período natalino. Em respeito aos próprios trabalhadores, vamos estar tratando essa questão com mais cautela, com mais parcimônia, com mais respeito à cidade, com mais respeito aos próprios vendedores ambulantes e com todas as pessoas que estão envolvidas, entendendo bem a boa intenção que se quer fazer e o destino que se quer dar àquele espaço. Eu quero dizer que no dia 16 de outubro, vereador Edson Souza, estaremos lá no centro administrativo para ouvir o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, pelo seu cargo, pela liturgia do cargo, pela prerrogativa que ele tem a possibilidade de indicar o local onde ele quer ser ouvido. Então estaremos lá na prefeitura na quarta-feira da semana que vem, não é isso? Dia 16? É quinta-feira ou quarta-feira? Quarta-feira. Então, quarta-feira da semana que vem, dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã, eu, o vereador Edson Souza, o Eduardo Print Júnior, o vereador Renato Ferreira, e também o outro vereador, Renato, da comissão, quem que é o outro vereador? E o Sérgio Tarzan. Então, dia 16, quarta-feira da semana que vem, às 10 horas, para fecharmos, então, este relatório. Eu acredito que ainda este mês teremos condição de fechar o relatório dessa comissão que está investigando a questão do IPTU, essa mala preta do IPTU, essas situações de incongruência que trazem tanta preocupação e tanta ansiedade para tanta gente, tantas coisas que realmente já foram apuradas, algumas irregularidades que serão relatadas e serão apresentadas ainda este mês, fechamos o relatório dessa CPI do IPTU. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Vinópolis, eu encerro meu pronunciamento tratando desse assunto e aqui eu vejo a presença do Milton Henrique, é importante a presença do Milton aqui. Ontem eu estive participando da reunião da ADEFON, porque é inaceitável para Divinópolis um projeto que tem a ver com segurança pública, meu caro vereador Sargento Elton. Vossa Excelência, que é especialista em segurança pública. Estamos propondo que as mulheres, os deficientes físicos e também os idosos possam fazer o desembarque dos ônibus fora dos pontos tradicionais, nas altas madrugadas e também a partir das 21 horas. Já é sabido, e isso é fundamentado com estatísticas da polícia, que nesses horários, para essas três categorias de pessoas, mulheres, idosos e deficientes físicos, muitos assaltos têm acontecido, roubos, furtos, muitos crimes são perpetrados exatamente nesses horários das madrugadas, porque muitas vezes os pontos de ônibus tradicionais são fora do movimento, são em pontos que não têm boa iluminação pública e são lugares desertos. A pessoa com deficiência faz o desembarque o ônibus vai embora, o local é deserto, Milton, e não tem ninguém para ampará-los. Eles ficam sujeitos, então, como presas fáceis, para bandidagem, para criminalidade. E isso tem acontecido recorrentemente. Agora nos causa espécie, nos causa espanto e indignação, o Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, ali eu vejo a presença do Cleiton, não ter aprovado esse projeto, foi discutido na reunião do Comutran, e para espanto nosso, isso não foi aprovado. Então agora estou me valendo de uma mobilização que passa pelos conselhos do idoso, dos deficientes físicos, das mulheres. Já estive ontem na DEFOM, porque essa pauta vai voltar, e o que vai prevalecer não é o interesse econômico, não é o interesse dos donos das empresas de ônibus. O interesse que tem que prevalecer sob o interesse do empresário é o interesse da coletividade, especialmente das mulheres, dos idosos e dos deficientes físicos. Então ontem na ADEFON, o presidente Beton foi muito solícito, entendeu a nossa proposta, manifestou apoio. Eu pedi que esse apoio nos fosse trazido, Milton, documentalmente. Aí eu quero aproveitar o concurso de Vossa Senhoria para nos ajudar nessa mobilização, vereador Edson, para a gente trazer então esse embate. E eu vou voltar ao Comutran quando esse assunto for trazido novamente à baila, e esperamos que seja breve. Daí eu quero chamar também o concurso do seu prefeito municipal, porque a iniciativa é privativa do executivo. O projeto será apresentado novamente. Eu vou estar na reunião do Comutran e quero saber então o posicionamento de todas as entidades representativas de classe que têm assento no Comutran. Vamos conversar um por um. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, não é? Todos os demais órgãos e entidades que participam do Comutran, a própria ADEFON, todos aqueles órgãos representativos serão participados e vamos discutir, porque nós queremos ter em Divinópolis essa possibilidade, esse direito, esse ganho para a segurança pública nas altas madrugadas, nas noites, essas pessoas possam desembarcar nos pontos que sejam mais próximos de suas casas, nos locais mais apropriados, com melhor iluminação pública, com mais movimento, e assim teremos um ganho muito grande para a segurança pública aqui em nossa cidade. Eu volto com esse assunto, volto com esse debate, volto com essa provocação, e eu tenho certeza que teremos essa lei aprovada em Divinópolis para que então os deficientes físicos, os idosos e as mulheres tenham mais segurança para fazer o embarque e o desembarque nos ônibus do transporte coletivo aqui em Divinópolis. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, estamos sempre à disposição de todos os senhores. Uma boa tarde, muito obrigado.
Queremos agradecer o pronunciamento do vereador Marcos Diniz e retornamos os trabalhos a ele.
Dando sequência à ordem dos inscritos, o último orador da tarde é o vereador que já está na tribuna, o líder executivo, vereador reeleito Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Senhor Marcos Vinícius, presidente, nesse momento, gostaria de dizer que, nesse momento, alguns membros dos camelódromos, proprietários de bancas, estão na prefeitura também. Esse é um assunto que foi debatido aqui no final do ano passado, com o mesmo desafio e o mesmo pedido, sempre esperar o Natal passar. E aí, vem-se com esse problema, com esse imbróglio todo, que é o camelódromo, e aqui eu tenho certeza que não existe nenhum vereador contra e nem quer proibir ninguém de se trabalhar, mas nós daqui a pouco vamos votar um plano que chama de mobilidade urbana. E nas reuniões que nós tivemos nos últimos dias, Renato e Josafá estavam presentes, o nosso MP, ele quer atitudes do município, ele quer que sejam resolvidos, solucionados os problemas de mobilidade urbana do município de Divinópolis. Eu quero aqui registrar os representantes da comissão técnica que participou da elaboração do plano de mobilidade urbana, que está aqui na casa aguardando a votação desse projeto.
e dizer que a mobilidade urbana, ela não é somente quando você diz acessibilidade de um cadeirante. Ela vai muito mais além do que isso. Ele diz respeito a todo o trânsito, toda a malha do nosso município. Tanto do pedestre das calçadas com acessibilidade, como também dos calçadões do município de Divinópolis. Semáforos para pedestres, transporte por aplicativo, transporte, fretamento, mototáxi, terminal rodoviário, circulação viária, uso das caçambas, sistema de carga e descarga, educação para o trânsito e mobilidade urbana, tudo isso e mais alguma coisa está no plano de mobilidade urbana. E um dos problemas que nós mais encontramos hoje é dentro das nossas calçadas, das nossas vias públicas, aonde se instalam alguns pequenos empresários e empreendedores, exercendo ali o seu direito de trabalhar, mas ocupando e fazendo uso de ocupação do solo, da onde é uma calçada ou da onde deveria ser uma via. Então hoje, nós começamos um grande desafio da mobilidade urbana. E creio que não termina na hora que se encerra essa votação. Isso vai muito além. As nossas calçadas têm acessibilidade condizente com a nossa realidade. Uma cidade com 107 anos que começa a se declinar para uma cidade de aposentados, onde o índice de pessoas mais velhas ultrapassa a nossa juventude, e era o contrário há décadas atrás. Isso é o que nós temos que dar sustentação aqui nessa casa, e devemos apoiar os planos de mobilidade urbana. E aí vem a situação do camelódromo também enquadrado dentro disso. Então o município está preocupado, vários vereadores já fizeram reivindicação, eles estão lá, tem uma ala muito forte propícia a deixar o camelódromo, porque já no ano passado teve aqui nessa casa, todos lembram, essa discussão, esperou-se Natal, teve audiência pública, se discutiu tudo isso, e o índice de reclamação hoje, vereador, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, ele ultrapassa 100 denúncias por mês, a respeito dos toureiros. As pessoas param a gente na rua e perguntam se nós não vamos tomar nenhuma atitude. A que precisa? Parece filme de terror, a pessoa avançando, a gente perguntando o que a gente precisa. Isso é o tempo todo aqui no quarteirão fechado da rua São Paulo. E é isso, a população não quer esse desconforto. Ela quer chegar lá e procurar sua banca, procurar o que ela procura. Isso, infelizmente, atrapalhou e muito o avanço da continuidade do camelódromo ali. Os toureiros, ele é uma reclamação até mesmo de quem tem banca lá. Virou reclamação. Então hoje, creio eu que existe esse diálogo, o município está atento, quer ser parceiro, mas também tem que ter a responsabilidade, pois se encontra muita coisa dentro do camelódromo que não poderia ser vendido. Existem sublocações de bancas dentro do camelódromo. E aqui tem uma vendedora ambulante que busca seu espaço para trabalhar e sublocou uma banca, que é sublocada. Ela quer o quê? O espaço para trabalhar, mas para ela trabalhar naquele espaço tem que sublocar. Então o que nós temos que fazer? Ajustar. E é isso que esse pessoal foi fazer lá, e ela está me aguardando aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar também enquadrá-la para que ela seja beneficiada também dentro dos padrões legais, regimentais, que já foi acordado com a maioria dos camelôs, proprietários de camelôs, aqui da Rua São Paulo. E dando continuidade, Roger Viegas, uma grande amiga nossa, que é até a Lourdes, a mãe do Denilson do SEC, né, que já me procurou, te procurou, procurou o Josafá, acho que procurou o sargento também, que ela falou comigo mais cedo. O que que acontece? Ela mora na 7 de setembro, né? Uma pessoa mais velha, mais velha, mas assim, tá enxuta, dona Lourdes, já tá bem. Mas que para ir até a igreja, ela tem que passar na porta de vários bares. E eu sou frequentador de bares, não conto isso para ninguém, as pessoas me veem muito nos bares de Divinópolis. Mas uma crítica que ela fez, e é produtiva, e está na mobilidade urbana, é a questão de se ocupar 100% do passeio com mesas e cadeiras. Isso é mobilidade urbana. É dar condição para as pessoas transitarem nos passeios do município de Divinópolis. A pessoa não tem que ser cadeirante, não. Ela pode ter qualquer outro grau de deficiência ou nenhuma deficiência, simplesmente ser idosa e ter dificuldade para caminhar. E isso ela tem dificuldade aqui em Divinópolis hoje. Então, o que que acontece? Que às vezes a gente vai votar algumas leis. Nós votamos uma lei acrescentando o bistrô. Por que que acrescentou o bistrô? Porque o tamanho dele é menor do que o da mesa. Para quê? E é um projeto do Roger Viegas, belíssimo. Para quê? Para que se dê espaço de 1,20m, e a nossa legislação hoje exige 1,5m, mas a lei federal exige 1,20m, para que a pessoa possa transitar na calçada. Isso é um direito dela. E aí nós deparamos lá na Pitangui, praticamente um passeio de 6m, que é para fazer caminhada, o pessoal ir e vir. As empresas, elas ocuparam 3m do passeio, e aí elas fecham à noite e passa corrente. Você não passar. Passa corrente. Como se o espaço fosse delas. Ô gente, tem que respeitar o espaço dos outros. É seu? A pergunta que não quer calar. É seu o espaço? Não, é da prefeitura, né? Não usa, ela usa. É você que não está lá de dia enquanto o pedestre passa. Ou caminha, ou corre. Então ele é nosso. Ele é público. O espaço é público. Não dá o direito para você vir e cercar ele. Seja de alvenaria, igual já vi vários lá. Seja de correntes, igual também já vi vários lá. A calçada ampla é a condição do ir e vir. É um direito que nós temos. E aí nós recebemos aqui na casa várias reclamações. E chega no meio ambiente várias reclamações. E o prefeito pediu para que fosse a fiscalização notificar essas invasões de espaço público. Aí vão chegar aqui e falar, ah, está tirando meu direito de trabalhar. Meu direito de trabalhar no que é de todo mundo? No que é público? Num passeio? Eu avisei milhares de vezes aqui para os donos de bares que a extensão de calçada não significa extensão de bar. Eu avisei. E eu tenho vários amigos que têm bar. Eu avisei para todos. Isso não significa extensão de seu bar. Isso é do pedestre. Esse espaço é para o pedestre. Para dar segurança para o pedestre. E isso não vem acontecendo no município de Divinópolis. E aí, é o vereador que quer tirar o direito do botequeiro de trabalhar, é o vereador que não quer dar o direito do outro ganhar o pão de cada dia. Gente, quando a gente aluga um espaço para montar um bar, um restaurante ou uma lanchonete, a primeira ciência que você tem que ter é quantas mesas cabem lá dentro, não é quantas cabem lá fora, não, mano. Eu adoro boteco, gosto de sentar lá de fora. Tem mais alguns aqui. Adoro sentar lá de fora. Mas, tem que saber o limite do bar. Teve um bar interditado aqui, que a fiscalização notificou, que o bar tem 2x2, o espaço externo passa de 100m, tinha 40 mesas lá de fora. 40 mesas. Para fechar o bar, cabia só as mesas, ele fechava as portas. Então, quer dizer, isso não é nós que estamos colocando dificuldade do empresário, não. Isso é uma legislação que tem que ser seguida. Isso é uma legislação que nós somos cobrados pelo Ministério Público todas as semanas aqui nessa casa. É dar condição para todo mundo ir e vir. E não pode ser somente uma ala dos boêmios ou da turma que gosta de tomar cerveja. Não, não pode. Mais 2 minutos, senhor presidente. Então, essa questão das mesas e cadeiras, nós estamos aperfeiçoando a lei. E até comentei isso com o Roger, que fez uma emenda quando colocou o bistrô, que o município hoje, nosso, ele é 1,5m, tem que deixar livre. Nós estamos colocando 1,20m, que é de acordo com a lei federal. Diminui um pouco, abre mais um espaço para você colocar uma mesa. Só que quando você tem um poste ou uma árvore, isso é descontado do passeio. Às vezes, o fiscal pode entender que você cabe a mesa no seu estabelecimento, no seu bar, do lado da árvore ou do lado do poste, e não cabe à sua direita. E quando o bar for pequeno, nós também pensamos nisso na lei, o que é que nós vamos fazer? Se o seu vizinho autorizar, você coloca a mesa na porta dele também, para não prejudicar ninguém, mas desde que largue 1,20m, que é o espaço hoje que o município vai adequar para você fazer a mobilidade ir e vir. Então esse é um dos cuidados. E para encerrar, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar. Ontem na reunião com o prefeito ficou satisfeitíssimo quando eu apresentei para ele o edital de chamamento dos lotes vagos. achou bom demais, creio que nos próximos dias, no máximo 60 dias, isso já estará em vigor no município de Divinópolis, proprietários de lotes, atenção, o edital utilizado em Carmo do Cajuru será copiado por nós. O que é que tem? Tudo que é bom pode se copiar, ó. Um edital de chamamento público para limpeza dos lotes vagos do município de Divinópolis. Terá um prazo para eles serem limpos. Sendo limpos, quem vai fazer a autuação, e é isso que nós estamos construindo, é quem está andando no bairro no dia a dia. O agente sanitário, que visita todos os bairros, todos os meses. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador Eduardo Pinto Júnior. Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o novo secretário, o vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura da pauta da ordem do dia, os projetos. Senhor secretário, eu invoco o artigo 72, inciso 8º, e fica retirado da ordem do dia o projeto de lei complementar 011-2018, 081-2018, 043-2019, 061-2019.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Senhor, questão de ordem.
Só na densidade moral, o senhor está corretíssimo dentro da liturgia do cargo, mas se o vereador, o vereador Sérgio Tazan, tinha impedido para tirar um sobressalento. É por causa do motivo particular dele. Mas Vossa Excelência está falando, mas.
Eu volto ele.
Não, só estou registrando. Porque eu acho que a retirada dele atende o pedido do nobre vereador. Mas eu quero fazer esse registro para não ter sido indiferente o pedido do colega. Mas Vossa Excelência está corretíssimo.
Perfeitamente, vereador. Muito bem lembrado. Então solicito o nosso secretário que proceda aí todos os projetos.
Projeto de resolução de número CN03, de 13/8/2019. Define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. Autor, mesa diretora. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de número CM28-2019 ao projeto de resolução de número CM03-2019. Emenda supressiva. Fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de resolução de número CM03-2019. Justificativa. O artigo 3º do projeto de resolução de número CM03-2019, que dispõe sobre o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal, estabelece em seu parágrafo 1º que caberá ao presidente da Casa a decisão sobre a nova data para a realização da audiência pública, caso haja algum impedimento para a data requerida pela comissão. Propõe a supressão desse parágrafo, pois a designação da nova data para a audiência pública deverá ser feita pela própria comissão que a requereu, respeitando as agendas previamente estabelecidas na Casa Legislativa. Vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, emenda número 028-2019, é o projeto de resolução CN003-2019, emenda supressiva de autoria da vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Com a palavra.
Palavra com a autora da emenda, vereadora Janete.
No dia que eu pedi um sobressamento para a gente poder estar discutindo, eu já havia levantado que esse parágrafo 3º da lei nos colocava, todos nós, 17 vereadores, numa situação difícil, porque mesmo a gente tendo hoje um vereador presidente mais maleável, a gente não sabe como será o futuro. E colocando na lei, na mão do vereador presidente, ele decidir dia e hora da audiência pública, sendo que aquela pessoa que requereu tem um propósito para poder estar se fazendo, como por exemplo, tem audiências públicas que é uma audiência pública específica, por exemplo, do idoso, eu faço na parte da tarde porque eles têm condição de estar vindo aqui, o corpo técnico. Tem reunião, por exemplo, amanhã, que é a audiência pública que vai ser feita amanhã, que é sobre tecnologia, que vai ter um número grande de jovens aqui, inclusive estudante, empresário, que precisa ser à noite. Então, a própria comissão organizadora e os requerentes é que devem determinar o melhor horário e como eles vão conseguir trazer público, podendo ser as audiências feitas na parte da manhã, à tarde, à noite, dentro ou fora da Câmara. Então a emenda é só por isso, o restante do projeto, eu acho que o rito realmente tem que ser feito, tem que ser seguido, respeitando essa casa legislativa. Por isso que eu peço a todos que votem favorável à emenda.
Palavra, senhor presidente. A palavra é a do Ed Souza. Senhor presidente e senhores vereadores, não tem jeito de a gente fazer uma análise do poder legislativo na nossa cultura sem fazer uma análise da cultura presidencialista. A figura de Vossa Excelência aqui tem um altar-mor. Não que um demérito aos outros vereadores, mas nossa cultura é presidencialista. Né? Nós não temos uma cultura híbrida, nós não temos uma cultura parlamentarista e não temos uma cultura de colegiado. Isso é um fato. Agora, isso depende do caráter, do perfil do presidente ou da presidente. Uma pessoa, um presidente, quando chama o colegiado, ele erra menos. Ela acerta mais. Ou erra menos. Eu acho uma coisa interessante no nosso regimento é quando eu falo os casos omissos. E eu usei isso quando eu fui presidente as 3 vezes. A bola vinha no meu peito, eu punha no peito e julgava para o plenário. Que o plenário é soberano para decidir. E em uma comissão, quando o presidente ou a presidenta, o presidente, chama os seus pares, e o colegiado decide, seja comissão de ética, seja comissão de administração, seja qualquer comissão que o presidente chama, ele divide com a responsabilidade. Vai mais longe. Erra menos. Então eu acho que a vereadora Janete, ela foi muito feliz e numa fala que é belíssima. Eu estava vendo ali, senhor presidente, na entrada do plenarinho, quem não conhece o plenarinho da nossa casa, mas todos os vereadores conhecem, a entrada ali da direita do plenarinho, logo aqui atrás, para quem está em casa, atrás do vereador Marcos Vinícius, no rumo, a 100 metros, nós temos ali pregado uma peça, que é uma arte, que é a lei orgânica do município. E daquela turma toda lá, Vossa Excelência é o único que faz parte hoje do plenário dos vereadores constitucionalistas. O único que faz parte. Mas a vereadora Janete foi feliz. Aqueles colegas dos senhores, eles não fizeram uma lei orgânica para aquela época, não. Eles fizeram uma lei orgânica que vale até hoje. E a Janete foi muito feliz que nós não estamos fazendo algo para nós. Nós estamos fazendo para o Poder Legislativo. Nós todos vamos embora um dia. Quem achar que vai ficar aqui é mentira. Só olhar à direita lá, foto preto e branco, simbolizando o passado, nós vamos embora. Mas a Janete foi muito feliz. Muito feliz mesmo na fala dessa competente vereadora, nós estamos fazendo para o Poder Legislativo. Então, senhor presidente, acompanhe a Janete, também votarei favorável.
Tirou a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda CN028-2019 ao projeto de resolução de número 003-2019, de autoria da nova vereadora Janete Aparecida. Solicito o nobre secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de resolução de número CN03 de 3/8/2019 define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. Autor, mesa diretora, quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de resolução 003-2019, autoria mesmo diretora. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis projeto de resolução 003-2019, autoria mesa diretora. Solicito nobre secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM037, de 23/9/2019. Revoga as leis de reconhecimento de utilidade pública pelo município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, comissão especial. Corre, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 077-2019, autoria comissão especial.
A palavra, senhor.
A palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, esse projeto 077, ele tem denominação de 8 utilidades públicas, não é isso? Senhor presidente, com devido respeito, Vossa Excelência, eu queria pedir sobrestamento a esse projeto há 30 dias. Quero pedir à Secretaria-Geral, porque nós estamos entrando aqui essa semana e vai estourar um escândalo aí, que, para fechar, a maioria, o Renato acho que tem mais cultura, experiência, pode nos dar muito isso aí. Uma vez eu acho que isso não me falha a memória, viu, Renato? Nós conversando, de uma forma informal, o Renato falou comigo sobre essas questões, que ele é ligado a movimentos sociais, que a maioria não presta conta. A maioria não presta conta. Eu não lembro os dados. Você... E eu, quando eu fui presidente, eu assustei que é doação de terreno aqui, sem onação onerosa, as pessoas pegam o terreno público e não estão nem aí. Não estão nem aí. E a questão aqui, só tem 8 entidades, que é Estrela do Oeste Futebol Clube, Clube Filadélfico Candidato, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Novos, Associação dos Professores de Educação Física do Centro-Oeste Mineiro, Associação de Novolitano Apoio Adulto Especial, Associação Comunitária Escolar de Pais da Região Nordeste e Obras Sociais da Paróquia Santo Antônio. Então, mediante essa dúvida, e que talvez a vereadora Leandro Piola fez uma coisa belíssima aqui nessa casa, quando ela fez uma compilação das leis. Nós temos, se não me falha a memória, Branca, você pode dar um vara e ajudar a gente, nós estamos chegando para casa de 9 mil leis municipais. Então eu acho que nós temos que chegar e fazer isso. Mediante uma conversa que eu quero ter hoje com o secretário Flávio Ramos, para ver se ela ajuda, eu quero pedir vista de até 30 dias. Sobrestamento de até 30 dias. Porque se tiver, às vezes tem um levantamento, depois eu quero conversar com o Renato, pela experiência que tem nos movimentos sociais, qual que é a média? Que a verdade tem que ser dito, senhor presidente. Ninguém presta conta. A maioria não quer prestar conta. Eles querem a benécia de ter o título de utilidade pública, mas não querem prestar conta. Seja quem for. Então eu queria pedir sobrestamento de até 30 dias.
Senhor presidente.
É?
Sou vereador presidente da comissão, eu não tive nem oportunidade
de
pedir a palavra antes. Muito obrigado, senhor presidente, pela quiescência da fala. A nomeação dessa comissão é uma comissão especial só para explicar. O que, que eu acredito? Acho muito sobre esse aumento de 30 dias, até porque vai atrasar mais os trânsitos e vai pedir vista, baixar para apenas 7 dias, porque é um pedido das próprias entidades. Tá? Por isso foi um pedido encaminhado aqui para essa casa. Ou seja, nós estamos querendo ajudar essas entidades, pessoas que podem ter posteriormente problemas com isso. Então, eu acho que podia baixar para 7 dias, porque é um pedido das próprias entidades solicitar, então, elas mesmas já pediram, foi por isso. Foi uma comissão especial criada para isso. Tá? É um projeto.
Vou esclarecer de uma parte, porque foi criada uma comissão, vereador Edson, e foi esclarecido pelo um dos membros da comissão, que é o vereador Sargento Elton, Matheus Costa e Roger, não é isso?
Exatamente.
E eles é que solicitaram, que eles não querem ter problemas, eles querem dar baixa.
Então está em discussão agora o pedido de vista de 7 dias do vereador Roger. Se Vossa Excelência quiser liberar para votar, tudo bem. Eu acho que foi bem esclarecido pela comissão. Vereador Renato.
Senhor presidente, queria parabenizar a comissão, que é um trabalho até difícil de ser feito. Porque quando chega a pedir aqui fazer uma utilidade pública, a maioria das pessoas chega, talvez não sabe nem para que está pedindo utilidade pública. Nós, quando nós fomos presidente da Famacoge, nós tentamos unificar as associações para diminuir um pouco o CNPJ no nome das pessoas. É o CPF da pessoa hoje que está ficando comprometido. Hoje, quando você tem um CNPJ no seu CPF, tem pessoas que estão deixando de receber seguro-desemprego, tem pessoas que estão tendo dificuldade hoje de fazer um inventário de sua família, que se acarreta esse CNPJ, e aí até que você vai descobrir quem é que estava. Quando eu entrei para assumir a presidência lá do bairro São José, isso foi em 2006, 2007, nós assumimos com a dívida de mais de R$4.000 na Receita Federal por não declaração que não fazia nada. Nós tivemos que pagar essa dívida para que o CNPJ fosse liberado. Hoje nós estamos, através do deputado Domingos Sávio, tentando uma medida provisória para que a entidade que receba recurso público, ela não precisar de fazer declaração, ela fazer declaração só se tiver alguma... entrou recurso, ela fazer declaração. Por conta que está tendo muita dificuldade, muitas associações estão... Tem uma associação lá no Bela Vista, a dívida lá, eles não dão conta de pagar a dívida. Então, assim, nós estamos tentando, na época o Domingos Sávio tentou, mas a presidenta Dilma barrou, tentou com o Temer barrou, o Domingos já está tentando com o Bolsonaro, eu tenho certeza que ele vai conseguir liberar essa aí, para liberar, para quem precisar, quem pegou recurso, a Defon, pegou recurso público, ela faz a declaração. Se não pegou, ela não precisa fazer, ela vai declarar. Ela tem que pagar um contador para falar que não teve receita. Então, assim, muitas entidades, muitas associações estão com dificuldades por conta disso, estão com dívida. Se eu não me engano, o Josafá foi presidente, ele teve problema com dívida da associação quando ele assumiu. Eu acho que o Ademir também teve problema quando ele assumiu a entidade lá. Assim, é um povo que precisa de se unir. Não é hora de dividir, é hora de unir. E queria parabenizar a comissão. Se eu fosse você, retirava o pedido. Nós votamos esse projeto, que essas entidades, as pessoas precisam liberar o nome deles. São coisas simples, para assim, estou falando de conhecimento de anos lutando, tentando que aconteça uma medida provisória a nível federal para liberar essa entidade, que as pessoas estão tendo dificuldade na hora de receber um seguro-desemprego, na hora de receber um benefício e até mesmo na hora de fazer um inventário de sua família. Muito obrigado.
Essa sua esclarecimento foi muito bom, vereador, mas todo mundo tem a consciência, quando assume a presidência disso, que é obrigado a pagar. É obrigado a pagar. Caiu na Receita Federal, não tem jeito. Então isso aí é coisa que não vai acontecer. Tem que arrumar o dinheiro e ir lá e quitar.
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Edson.
Senhor presidente, eu gosto mais do vereador Renato, pelo menos a forma verbal, o seu tom de fala, mas não concordo nada que falou, não. Deixa eu te falar, sabe que eu não concordo? É por causa do seguinte, se a pessoa deve a Receita Federal, se a pessoa deve a Receita Federal, é a causa. O efeito, ela é, se a pessoa deve, é o efeito. A causa para não dever é prestar conta. Se você prestar conta no que é gerir, você não tem despesa monetária com a Receita Federal. Você não tem agora. Se você não sabe, e a gente está vendo isso aí em alguns lugares, um recebe uma coisa, a gente já viu CPI do Danilo Passos há 30 anos atrás, vê um aqui, vê outro ali, que as pessoas não são iguais. Se a pessoa prestar conta, ele não tem despesa com a Receita Federal. Agora, ele pega uma presidente do bairro e tem um CNPJ, ele fica 10, 9 anos, e depois, aí não, aí nesse está morto. Mas o vereador Roger, um vereador que eu sigo muito ele, a conduta dele, eu vou votar favorável ao pedido. Eu até queria, vereador, com a sua permissão, não pedir 7 dias. Vou reduzir o prazo até a próxima. Até a próxima, 27, que eu quero conversar uma coisa com o Flávio para ver essa questão das 8. Por que são 8?
né? Porque às vezes tem muita coisa. E aqui, por exemplo, no bairro Porto Velho, que por exemplo o bairro Porto Velho hoje é foco até de embargo, de não registro de ata, isso nós vamos esclarecer a semana que vem. Nós vamos esclarecer a semana que vem, trazer a nossa versão. Por que que prestação de contas? Então, Roger, com a sua permissão, eu queria pedir vista, não de 7 dias, até só até a próxima.
Seu presidente, acata a solicitação do vereador Edson Souza e fica seu pedido de vista para a próxima reunião. É, solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número EM049, de 26/8/2019. Institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana no município de Divinópolis e regulamenta as políticas para mobilidade e acessibilidade contidas no Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 049-2019, Autoria Executiva Municipal.
Fala,
vereador Eduardo.
Senhor presidente, na minha fala eu sintetizei bastante sobre o projeto 049-2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana no município de Divinópolis e regulamenta as políticas para mobilidade e acessibilidade contida no Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Quero aqui registrar os membros que fizeram parte dessa comissão técnica desde outubro de 2018, funcionários da Prefeitura Municipal de Divinópolis, de Carreira, que ajudaram na criação e na instituição desse projeto. Esse projeto de lei, que tem, além de trazer, né, a mobilidade urbana para o município, ele também são partes integrantes dele. Eixos cicloviários, hierarquia viária funcional e eixos viários. A mobilidade urbana no município de Divinópolis, ela tem por finalidade orientar ações do município de Divinópolis acerca dos meios e serviços e infraestrutura de transporte que garantam o deslocamento de pessoas e bens em seu território, além da gestão de operação do sistema de mobilidade, com vistas a atender necessidades atuais e futuras da população local. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana procederá a avaliações periódicas de implementação do Plan MOB, com a participação efetiva da sociedade civil. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana e Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública empenhar-se na divulgação do Plan MOB e na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. O município, para a promoção das ações e diretrizes da mobilidade urbana municipal, deverá observar as dotações orçamentárias a cada ano, bem como realizar parcerias público-privadas, PPP, e requisitar recursos federais e estaduais. A política municipal de mobilidade urbana de Divinópolis deverá ser revisada no máximo em 10 anos, ajustando as ações conforme a dinâmica urbana e promovendo a inclusão social dos munícipes. Fica criada o Conselho de Mobilidade Urbana, o COMOB, responsável pela coordenação do Plan MOB, bem como pela avaliação, atualização e estudos da mobilidade urbana no município de Divinópolis. O Conselho será composto por 6 membros, 2 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2 da Secretaria Municipal de Trânsito, 1 da Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras de Planejamento e 1 da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos. Os membros do Conselho de Mobilidade Urbana serão indicados pelas secretarias correspondentes e nomeados pelo chefe do Executivo. Senhor Presidente, essa liderança pede para que Vossas Excelências votem favorável a esse plano municipal de mobilidade urbana no município de Divinópolis para iniciar a regulamentação. Aqui dentro do projeto, que é um projeto mais amplo, ele tem quais secretarias são responsáveis por quê e o prazo da estratégia da ação como prioridade. Creio que os novos colegas vereadores puderam ter acesso a esse projeto, mas é bom a gente acompanhar também toda a responsabilidade de cada secretaria perante a mobilidade urbana no município de Divinópolis. Obrigado.
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, o plano de mobilidade urbana é um Ministério das Cidades que instituiu que em cidades com mais de 100 mil habitantes é obrigado a elaborar esse plano. E o programa chama Avançar Cidades. É importante a gente entender que isso constitui um importantíssimo instrumento público, principalmente na quiescência que vem idoso, a pessoa com mobilidade reduzida, são os nossos cadeirantes, são as pessoas que necessitam do ir e vir. Nós também, as pessoas com baixa visibilidade ou aquelas que são cegas, está aqui o Sr. Milton representando de grande parte. Eu não tenho dúvida da forma como foi elaborada. Nós tivemos 3 audiências públicas. Essas audiências públicas, durante a elaboração, onde poderiam ser dadas opiniões e modificações, nós participamos dessas audiências públicas. Quando não, eu mesmo, vereadora, um dos meus assessores, nós estávamos presentes, assim como também participamos da apresentação que foi feita no CETRANS para essa Casa Legislativa. Meu único pesar, presidente, eu não quero que modifique, mas eu queria que ficasse aqui registrado, que da próxima vez, quando chegar o plano de mobilidade, que chegue também para a comissão que eu faço parte, que é a comissão do deficiente e a comissão do idoso. Seria dado favorável da mesma forma que eu tenho conhecimento. Mas é porque, como é uma comissão nova, essa casa às vezes se esquece que a comissão existe e que faz parte diretamente desse tipo de assunto. Nós não podemos deixar de votar de forma alguma esse plano da mobilidade urbana, porque tem que ser colocado em prática. Concordo com o vereador Eduardo Frente Júnior, que é líder do governo, que não vai parar por aí. Aí sim vai começar o trabalho dessa casa, que é fiscalização para fazer o plano valer. Porque o que nós temos de plano decenal dentro da cidade de Vinópolis, que só existe no papel e não é colocado em prática, ele não sai do papel, é muito grande. Seja ele em todas as áreas, porque existe plano em quase todas as áreas. Então, a partir da aprovação, que foram feitos pelos técnicos, todos de muita confiança e todos acompanhados de uma pessoa que eu não me recordo o nome, eu estive com ela na apresentação, que é uma técnica, doutor Delano, doutora e reconhecido, é isso. Nádia, é a mulher fantástica, ela veio inclusive de uma entidade reconhecida e foi contratada para poder fazer esse plano. Então nós temos realmente, além da assessoria técnica do município de concursado, ainda tivemos uma técnica responsável e foi trabalhado junto com a população. Então eu não achei nenhum erro e nenhum motivo para não estar votando. Eu posso ter certeza que o nosso voto será favorável e nós estaremos acompanhando e fiscalizando. Muito obrigada.
É muito importante a participação da vereadora Janete. E eu também gostaria de parabenizar, aproveitando a oportunidade, todos aqueles que contribuíram com um belíssimo projeto como esse. Que é difícil chegar a um projeto tão bacana como esse que chegou aqui hoje. Então, eu gostaria de parabenizar vocês que participaram ativamente, que estão aqui nos dando a honra, né? Catiusca, né? Todos aqueles que deram o Cleiton, a sua pequena contribuição, né? E juntando todo mundo, saiu esse projeto maravilhoso. Parabéns. Vereador Renato, com a palavra.
Queria parabenizar os técnicos que se envolveram nesse projeto. Não foi um projeto de um dia, né? Foram várias reuniões. Assim, quando envolve a sociedade civil organizada, o poder público e o poder privado, que também participou, tinha várias empresas participando desse evento. Assim, a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. Parabenizar os vereadores também que estiveram presentes. Foram vários vereadores que estiveram presentes nessas reuniões. E também muitos assessores. Queria parabenizar a todos, assim... Teve um que virou você, isso quer fazer rampinha para cadeirante? Ainda teve essas perguntas de pessoas que ainda têm essa mentalidade no ano 2019. Preconceito ainda existe, tem que acabar com esse preconceito geral. E é igual o próprio vereador falou, não é dar acessibilidade ao cadeirante, é dar uma condição de vida para todos nós.
Fala, senhor presidente. Vereador Roger Viegas, posteriormente, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, analisando com carinho esse projeto, né, no qual vemos a beleza dele, até mesmo resultados que ele pode trazer aqui a curto prazo, por exemplo, aqui em termos de estratégia, ação, prioridade, né, a revisão da legislação municipal de tração animal com o objetivo de limitar esse modo na área central de corredores viários. Revisão da lei municipal número 3.230, que dispõe sobre o transporte coletivo por ônibus, inclusive atualizando as metodologias de cálculo de tarifação mais próximas nas particularidades municipais, que a gente tanto contesta e cobra aqui. Então vem um projeto que de fato faz acontecer. A mim esse projeto hoje aqui não salva só o dia nosso aqui, mas salva até o ano mesmo. Parabéns a todos envolvidos, com certeza terá nosso voto favorável, senhor presidente.
É do Ed Souza, posteriormente, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, seus vereadores, quando você chega numa biblioteca, numa livraria, você vê ali no instante um livro, seja de qualquer nível de conhecimento, talvez você já não para para pensar o sacrifício do trabalho material e intelectual que ele se encontra. Além de tudo, desse atrevimento da utopia de fazer uma grande cidade, o que me encantou, que eu desconhecia, foi o tempo do trabalho de vocês. Quer dizer, nós tomamos conhecimento de um trabalho que gastou quase um ano. Desgaste emocional, como o Renato mesmo falou muito bem, uma crítica. Eu lembro, quando eu fui presidente dessa casa, uma coisa que eu trago uma tristeza no meu coração, foi que um dia uma pessoa virou para mim e falou que eu estava enchendo aqui de aleijado. Eu baixei a cabeça no corredor e saí. Né? E eu, que me marcou muito. Então, quando você faz um trabalho desse aqui, quase um ano, e dá um livro social e a democratização que teve das outras instituições, com toda certeza, as pessoas que trabalharam deram um novo segmento para a gente ter uma vida melhor. E eu queria aqui, senhor presidente, relatar o vereador Marcos Vinícius de uma forma carinhosa, como é próprio do perfil, do caráter dele, ele sempre me dirige como vereador da inclusão social. Sempre teve esse carinho de me dirigir. E eu participei uma vez de um movimento aqui quando eu fui presidente, que o Milton e o Beto e o Cláudio Guadalupe estavam presentes, vendaram nossos olhos da Praça Benedito Valadares até a Câmara. Foi a primeira vez que eu tive uma cegueira temporária e a gente viu a dificuldade que o Renato relatou. Aquele dia que eu senti na pele, que era uma coisa transitória, mas ali da praça até aqui, a gente andando, depois temos passeio identificado, é meu. Então eu queria parabenizar o fruto do trabalho das senhoras e dos senhores, e com toda certeza, nós estamos dando uma pitada de evolução e de dignidade nessa cidade, na Santa Amã. Votarei favorável, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Vereador Sargento Elton, posteriormente, vereador Adair.
Senhor presidente, novos vereadores, eu gostaria aqui de parabenizar todos os envolvidos nesse importante projeto para a cidade de Divinópolis, tanto o corpo técnico, os engenheiros, os vereadores, participação aí das audiências públicas. Isso é muito importante. O nosso futuro agradece, né? Essas pessoas que precisam do cuidado, agora sim vai ter a dignidade resgatada por todos nós. Então gostaria de parabenizar e lembrar, aproveitar o ensejo, né, Cleito? Você como técnico aí, está de parabéns, participa muitas reuniões da CASP. Eu gostaria de lembrar da lei que foi aprovada nessa casa aqui, que é de suma importância, inclusive, para isso, mobilidade urbana, que é o recolhimento dos veículos abandonados em via pública, que foi aprovado nessa casa, sancionado pelo prefeito, mas que na realidade, na prática, ainda não se retirou nenhum veículo abandonado em via pública, que está ali para juntar lixo, doenças, esconderijos de marginais, esconderijos para drogas. Então é muito importante colocar em prática essa lei, que vai ajudar muito a mobilidade urbana. Muito obrigado, presidente, e mais uma vez, parabéns a todos.
Vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não poderia deixar de manifestar nessa tarde hoje. Quero inicialmente parabenizar o executivo pela proposição da matéria nas pessoas da Secretaria de Transporte CETRANS, cumprimentar aqui o Cleito e demais servidores e dizer que é muito importante essa casa estar discutindo um plano municipal de mobilidade urbana e também regulamentando as políticas de mobilidade urbana e acessibilidade. O que mais precisamos numa grande cidade é de acessibilidade. Nós sabemos o tanto, a necessidade, o tamanho que é grande das pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial, que precisa de uma cidade mais bem adequada para poder se movimentar. Foi citado aqui na fala do nobre vereador Edson, que ficou cego por alguns minutos e que viu a grande dificuldade de se movimentar numa grande cidade sem acessibilidade. Então, eu parabenizo ao Executivo, à Secretaria de Transporte, por apresentar essa matéria e vou ter o prazer de participar dessa casa votando o projeto de mobilidade urbana, que é muito importante, principalmente para as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial. Também votarei favorável nessa tarde de hoje.
Palavra, presidente.
Vereador Pastor Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu peço que o Cleiton, por favor, se sente aqui à frente, junto com os demais servidores municipais que participaram da elaboração, dos estudos, desse brilhante projeto que vai estabelecer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e trata também da questão da acessibilidade. Peço que o nosso cinegrafista possa fazer o registro histórico desses servidores. Ah, sim, eu peço também os cidadãos que participaram também da elaboração, por favor, venham ficar aqui à frente também. Peço que o Milton também esteja ali junto, para a gente poder fazer o registro histórico para a população de Divinópolis, dessas pessoas que fizeram uma contribuição tão grande para a nossa cidade, tão necessária, tão importante. Ainda ontem, na reunião que eu participei da ADEFON, a gente ouviu do presidente Beto, Carlos Roberto, exatamente, Milton, pela questão da falta de acessibilidade, das adaptações das calçadas, dos passeios em Divinópolis, o Beto sofreu um acidente, submeteu-se a um tratamento médico seríssimo, ficou imobilizado durante alguns dias, e ele relatava para a gente a agonia, o sofrimento que é caminhar pelas ruas da cidade sem qualquer tipo de edificação que venha trazer respeito, dignidade, mesmo ao repeio da lei, né? Das determinações da lei federal, da NBR. Então a gente espera que esse plano municipal da mobilidade urbana venha trazer, corrigir e fazer justiça, ainda que tardia, não é? Uma situação já tão reclamada há tanto tempo, mas esperamos que hoje seja um dia decisivo, histórico, e vocês todos fazem parte dessa história em nome da coletividade. Parabéns a todos vocês, nosso voto será favorável.
Está em votação.
Esse aqui é Lucas
Eduardo. Lucas Eduardo. Esse aqui é o Luiz, lá do Quintino. Ex-funcionário sem voto. Votou, né? O Márcio.
Já votou, Renato?
Já. Márcio Silva.
Marcos Vinícius. Ed. É, vota aí. Já não.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária 049-2019, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana no município de Divinópolis e regulamenta as políticas para mobilidade e acessibilidade contida no Plano Diretor para Despatia de Divinópolis, Autoria Executiva Municipal. Parabéns a todos. Sou filho do nobre secretário e proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não abra esse projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal de Divinópolis prestará homenagem póstuma a Lucido Santos Vaz, a pedido, a solicitação do vereador Nego Buriti, Márcio Silva, trabalhava, na Emopa, solicitação do nobre vereador Adair. Senhor Luiz do Quintino, ex-funcionário da Semvop, Lucas Eduardo Gonçalves, vereador Raimundo Nonato e Renato Ferreira. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vila Nova. Boa tarde a todos.